se refere ao apostasiário, como bem sabem. Nós, como todos recordam, creio que fizemos já o conjunto, enfim, das audições. Faltava-nos esta, e o próprio Sr. Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais também, enfim, fez questão de dar a sua opinião, embora esta matéria não afete diretamente, mas o Conselheiro dirá melhor que eu, os Tribunais Administrativos e Fiscais, de todo modo entendeu dar-nos a honra de vir cá e querer colaborar e dar a sua opinião, visto que é um magistrado com muitos anos de trabalho, e obviamente que nós mostramos toda a disposição e agradecemos-lhe inclusivamente desde já. Como sabem, a seguir, cerca das 15h30, vamos ter uma audição nos termos número 2 do artigo 104 do regimento, com o Sr. Ministro da Administração Interna. São aquilo a que temos vindo a chamar aquelas audições ordinárias, entre comas. Portanto, antes disso, seguramente, acabaremos. Sr. Conselheiro Santos Serra, muito obrigado mais uma vez e dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é com muito prazer em que estou aqui no seio desta comissão para dar conta da posição do Conselho Superior de Finanças e Fiscais relativamente a esta proposta de lei. E eu não queria deixar escapar esta oportunidade, não só para dar de alguma forma um contributo à Assembleia da República, no sentido de encontrar a melhor solução legislativa, mas acima de tudo também não queria deixar de perder a oportunidade para vos dar nota da experiência que já foi sendo sentida pelos Tribunais Administrativos e Fiscais no âmbito da reforma, da grandiosa reforma do contencioso de 2002-2004. Eu devo começar por referir e por assinalar que estou totalmente de acordo com esta proposta de lei do Governo. Poucas propostas, e eu só me permito dar o meu contributo crítico, no bom sentido da palavra, no âmbito da preparação das leis. Porque depois, uma vez que as leis são promulgadas, portanto, elaboradas, são, depois da feitura das leis para a Assembleia da República, eu, como juiz, limito-me a cumprir e a fazer cumprir essas leis. Nunca por nunca, eu em público, em qualquer outra sede, exerço crítica, uma censura, uma posição legislativa. Não é esse o meu timbre, e acho que neste domínio de forças, se me é permitido usar essa expressão, entre os poderes soberanos do Estado, tem que haver aquilo que eu chamo relacionamento amigável. Nem os tribunais, como tal, se devem permitir a propósito das sentenças, se bem que, diz a Constituição, por voz elaborada, que as decisões dos tribunais se sobrepõem às decisões de qualquer autoridade, há um limite e há uma regra de conduta que deve estar sempre presente em quem elabora essas decisões. Nunca por nunca se devem permitir, e é esse esforço que eu tenho feito enquanto Presidente do Conselho, transmitir essa mensagem aos juízes da minha jurisdição, nunca por nunca os juízes se devem permitir fazer qualquer consideração de caráter subjetivo, de censura, direta ou indireta, a quem fez as leis. As leis são para se cumprir e fazer cumprir. E cumpre as leis, e os juízes devem fazer sentenças só com cariz objetivo, fazer considerações de caráter objetivo e nunca por nunca fazer qualquer tipo de censura. Por isso é que é este o momento adequado para eu trazer à consideração dos senhores deputados esse contributo. E o contributo é este. De facto, o mapa judiciário foi uma solução corajosa deste momento que eu louvo, e acho que publicamente devo louvar e devo assinalar, porque o mapa e tudo aquilo que traz subjacente, como seja o reforço dos poderes da criação do juiz presidente do tribunal, na parte da gestão processual, que com isso irá seguramente contribuir para uma melhor qualidade da justiça e, acima de tudo, isso é que é o ponto, para uma maior eficiência e celeridade na administração da justiça. Os juízes são independentes, é verdade, mas são independentes enquanto decidem. Nada mais do que isso. O juízo tem que estar, tem como qualquer outros, enfim, servidores da justiça, tem que ter integrado, não digo de uma hierarquia, não é disso que se trata, mas tem que haver um modelo de gestão. Um modelo de gestão que seja da responsabilidade, se possível, de uma só pessoa. Porque quando nós vamos criar órgãos colegiais de responsabilizar, no fundo estamos a diluir esse sentido de responsabilidade e acaba por ninguém ser responsável. Nós precisamos de fazer sentido. Aliás, no seguimento, porque o órgão superior de gestão e disciplina de juízo é o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, no meu caso, no caso dos tribunais judiciais, porque o paralelismo é assinalável, será o Conselho Superior da Magistratura, portanto, aquilo que eu refiro relativamente ao Conselho Superior de Fiscais, mutatis mutandis, é de aceitar e é de referir para o Conselho Superior da Magistratura, que é agora do que se trata, em relação aos tribunais judiciais. O Conselho Superior, na parte da gestão, de pessoal, da parte, vamos dizer, processual, é o Conselho que compete, não é o juiz. O juiz compete decidir e despachar os processos que são entregues, que são confiados, que são distribuídos. Portanto, o juiz tem que haver o Conselho como órgão responsável perante o cidadão, em nome de quem nós administramos a justiça. O cidadão é que é o destinatário da justiça. E ele é que quer, no fundo, aliás, quando se fala muito no juiz natural e coisas do juiz, é tudo em função de assegurar que a justiça seja feita em relação ao destinatário. Não é em relação às pessoas que não é o autor da decisão. Porque o destinatário, todos nós pensamos, e o Conselho é assim que tem que terminar, não é um órgão sindical de maneira nenhuma, longe disso, longe dessa ideia. O Conselho de Gestão é o autogoverno da magistratura, mas por forma sempre a assegurar uma boa administração da justiça, tendo presente que o destinatário da justiça é o cidadão comum. Com cidadão, no tanto. Portanto, os Conselhos Superiores têm que estar sempre presentes nesse modelo de gestão, repito, na parte de gestão, têm que estar presentes em todos os tribunais. E como não podem estar, têm que estar através dos seus delegados. Têm que ser os presidentes dos tribunais. Têm que ser os presidentes dos tribunais. Portanto, é chegada a hora. E, mais uma vez, é de aplaudir esta medida do Governo de criar, corajosamente, a figura de presidente e, se possível, de devo já avançar, não de maneira nenhuma entre os juízes que se destina à gestão, os juízes da primeira instância, de forma alguma, tem que ser um juiz distanciado, até numa faixa etária, no saber, na experiência, tem que ser um desembargador. O desembargador, tal e qual, e eu permito-me já avançar, tal e qual como os tribunais da segunda instância, devia ser um conselheiro-presidente. Porque isto criou-se a ideia de que é preciso haver eleições. As eleições é por cargos políticos. Acho que o Conselho Superior, que já tem órgãos eletivos, que assegura, de facto, o problema, a democraticidade do órgão, tenha sendo no Conselho Superior da Magistratura, e maioritariamente membros designados para a Assembleia Pública da República, é uma boa medida, ótima. Em que estão até em maioria, portanto, já está devidamente assegurada a democraticidade e por ali isto é ficar o caráter eletivo. O juiz, depois o Conselho Superior dos Tribunais, neste caso o Conselho Superior da Magistratura, aí ele deve competir, designar e escolher os presidentes dos tribunais, da primeira instância e da segunda instância. O princípio para a primeira instância deve valer também para a segunda instância. Devem ser, na primeira instância, um desembargador e, na segunda instância, deve ser um conselheiro. Mandatado, portanto, pelo Conselho, para assegurar uma boa gestão processual, estar atento, inclusive, imprimir alguma aceleração e os juízes que têm a vida deles facilitada, porque a eles compete decidir, aí sim, com total independência. Portanto, quer através do mapa judiciário, nessa matriz territorial, que deveria passar, a meu ver, mas poderá ser numa segunda fase, eu tenho já, em algumas intervenções que tenho feito em público, tenho referido que é preciso, inclusivamente, fechar tribunais. Temos de afirmá-lo isso com toda a verdade e com toda a frontalidade. Há muitos tribunais que não se justifica a sua existência porque não é a qualidade da justiça e, acima de tudo, a celeridade e a eficiência da justiça não é por ter um tribunal ao pé da porta que as pessoas se sentem mais defendidas nos seus direitos e nos interesses igualmente protegidos. Os tribunais têm que atuar com eficiência, portanto tem que haver, no fundo, menos tribunais e melhores tribunais. É preciso concentrar esses meios, esses recursos humanos que são escassos, em alguns tribunais nos grandes centros urbanos, e para assegurar, hoje com as facilidades de comunicação, com as facilidades de através dos meios informáticos, do sistema de videoconferência, pois é possível assegurar em tempo a questão da prova e as pessoas têm ao seu dispor todo o tipo de tribunais, seja tribunais judiciais, seja tribunais administrativos e fiscais. Portanto, é preciso, de facto, criar esse tipo de filosofia que está subjacente ao mapa e ao PAMPA judiciário e, acima de tudo, repito, e eu peço desculpa e estendo neste ponto, a figura de Presidente é essencial para uma boa gestão dos tribunais. É evidente que o Presidente tem que ser assoreado e é, ele designa o administrador, tem o Conselho de Comarca em que tem assento representantes do Ministério Público, dos funcionários, dos advogados, portanto está assegurada a participação através de um órgão consultivo de apoio à figura do Presidente. Mas o Presidente é que tem que ser responsável perante a comunidade pelo êxito, pelo sucesso ou insucesso da administração de justiça naquela circunscrição judicial. A experiência dos tribunais administrativos fiscais foi positiva, através, como sabem, dos tribunais administrativos fiscais, o Presidente é um juiz conselheiro, penso que será excessiva a figura de conselheiro na primeira instância, mas é imprescindível que seja a nível desembargador. Portanto, a experiência mostra-me neste momento é um conselheiro, nos tribunais fiscais, mas penso que seria melhor ser desembargador, mesmo nos tribunais administrativos fiscais. E seria o conselheiro devia ser reservado para a segunda instância. Para a segunda instância, sim, é que deviam ser os conselheiros, mas com tarefas jurisdicionais. Os juízes, como está neste momento, limitam-se a presidir à distribuição e pouco mais, se bem que acompanhamento processual, sim, mas não fazem uma gestão adequada. Deve haver a possibilidade na lei. Como sabe, a lei primeiro diz que não é possível os aforamentos de processos no âmbito da figura sacrossante do juiz natural, mas isto tem que se ver, que o juiz natural nasceu no âmbito penal, mas mesmo no administrativo e fiscal, se a lei dispuser de contrário, não me repugna, pelo contrário, eu louvo essa iniciativa no sentido do Presidente do Tribunal, ou em última instância, os Conselhos Superiores, poderem deslocar uns processos de um tribunal para outro, quando vê que em determinado tribunal, ou porque, e como sabem, os juízes estão sujeitos ao princípio da inamovibilidade, o Conselho não pode obrigar a juíza a ir para determinado tribunal, mas poderá retirar o processo, poderia, se a lei previsse, podia retirar os processos de um tribunal para outro, onde houvesse mais juízes, mais meios concentrados, mais outros recursos humanos, nomeadamente como assessores. Eu estou a pensar, por exemplo, no problema do Tribunal Tributário, em que há milhares e milhares de processos em Tribunal Tribunal. Não, acho que era uma medida, e aliás o Conselho Superior já propôs isso ao Governo, e penso que à Assembleia da República, no sentido de permitir que o Conselho, perante a falta de juízes ou excesso de dependência, pudesse deslocar o processo de um tribunal para o outro, e com isso não ia prejudicar de maneira nenhuma o cidadão, pelo contrário, só ia era beneficial na medida em que a justiça seria feita a tempo e horas. E não estava, o cidadão não estaria 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos à espera de uma decisão. Eram esses em linhas gerais esses dois pontos que eu queria reforçar no sentido de, não só da minha experiência, mas também como por aquilo que entendo que deve ser subjacente a este projeto ou a esta proposta de lei, e estarei à vossa disposição para uma outra pergunta que queiram fazer.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Santos Ferreira, Sr. Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, pela sua exposição, muito clara e concisa. Não sei se há pedidos de palavra. Até agora não tenho nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Nuno Melo, do SPP.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho dos Tribunais Administrativos e Fiscais e agradecer-lhe mais esta oportunidade que nos dá. E esta opinião que também nos dá, que de certa forma, em algum ponto até não vai sendo equivalente à de outras posições que aqui também nos foram trazidas por responsáveis judiciários e designadamente por no que toca à magistratura judicial, já que ouvimos, salvo eu, o sindicato dos magistrados judiciais, já ouvimos o Conselho pela Magistratura. Quer dizer, o Ministério Público, por exemplo, os responsáveis, os representantes do Ministério Público são profundamente críticos no que toca a esta reforma. E eu, pelo menos em relação a um aspecto específico, gostava de saber da opinião de Vossa Excelência, que tem que ver com a nova modalidade daquilo que será a gestão do próprio Tribunal, cometendo-se a um magistrado judicial funções que são, em certa medida, administrativas. E a este propósito, saber da opinião sobre o principal corpo das críticas neste sentido, de que o magistrado social existe para julgar, não propriamente para administrar um tribunal, que o tempo que tem, e já é pouco, deve ser dedicado a essa mesma função de julgar, e esse tempo que já é pouco, quando repartido com uma função administrativa complexa e burocrática de administração de um tribunal, para além de mais, em quase tudo, na base de competências delegadas, seria incompatível. E depois, num terceiro aspecto, a crítica que vem sendo feita pelo facto de entender designadamente o Ministério Público que o juiz é, obviamente, alguém que é suprapartes, mas que se poderia ser posto em causa na sua imparcialidade se nessa decisão de administrar um tribunal, por exemplo, se entendesse que estava a beneficiar uns em favor de outros, a privilegiar um magistrado judicial em desfavor do Ministério Público, ambos eles fazendo parte desse mesmo tribunal. Havia até quem aqui suscitasse a questão de considerar muito pouco digna a obrigação de um senhor magistrado social ter agora de decidir sobre quem vai estacionar o carro ou o veículo, onde e a que propósito, tudo questões menores que não faria sentido fossem atribuídas a um juiz. E depois, já agora, último ponto, a opinião sobre aqueles que defendem que quem deve administrar o tribunal deve ser alguém com funções administrativas, não jurisdicionais, e quem faça deve fazê-lo em exclusividade, porque deve dar resposta a essa função que não é menor, libertando os juízes para aquilo que é suposto, que é julgarem e tratarem dos processos judiciais. E era esta a questão que já lhe deixava. Muito obrigado.
Deputado Nuno Melo, tem a palavra o seu deputado Fernando Negrão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Conselheiro Presidente, cumprimentá-lo e, naturalmente, reiterar, como das outras vezes, o gosto sempre que temos de ouvir as suas palavras e as suas opiniões acerca das matérias que aqui o traz. Da intervenção que o Sr. Conselheiro Presidente fez, há dois aspectos que ressaltam e que me merecem, não preocupação, não era esse o termo que eu queria usar, mas alguma reflexão. E o primeiro tem a ver com a figura do Juiz Presidente. Eu compreendo, porque sei que a experiência dos tribunais administrativos e fiscais tem sido feita na área da gestão nessa base, de juízes dos tribunais superiores fazerem a gestão dos juízes dos tribunais inferiores, entre aspas. E, na experiência do Sr. Conselheiro, tem resultado e tem tirado benefícios disso. Agora, isto é uma experiência inovadora nos tribunais comuns. Uma coisa que nunca aconteceu desde o 25 de Abril. Eu diria mesmo que isto só aconteceu antes do 25 de Abril, onde o juiz desembargador era nomeado pelo Ministro da Justiça como Presidente dos Tribunais de Primeira Instância. Era assim antes do 25 de Abril. E por isso isto é uma figura que corre alguns riscos, esta experiência, e por isso é bom que possamos refletir acerca dela. E eu perguntava-lhe, Sr. Presidente, se efetivamente acha que isto é uma experiência nos tribunais comuns que vai resultar, ou se esta proposta deriva da necessidade, e desculpar-me a expressão, de querer pôr o juízo na ordem. Porque eu tenho ouvido muitas opiniões, e as opiniões dos defensores desta tese é de que é preciso mais ou menos uma figura paternal. E o Sr. Conselheiro Presidente usou aqui uma expressão interessante, que foi a expressão da idade e do distanciamento. Portanto, há a sensação que é preciso criar uma figura paternal para ir buscar e pôr num tribunal de primeira instância para organizar os juízes que estão em determinado tribunal. Eu perguntava se nós não corremos o risco de acontecer procura, por parte do Conselho Superior da Magistratura, de figuras paternais para poderem vir a gerir os tribunais e, por sua vez, corrermos o risco de vir a gerir os juízes. E esta questão liga-se à questão da figura do juiz natural. O Sr. Conselheiro falou que não podemos, enfim, erigir a figura do juiz natural como uma figura sacrossanta, mas tenho a certeza que o Sr. Conselheiro tem a opinião que o juiz natural é fundamental para que não haja manipulação de processos destinados ao juiz A, ao juiz B ou ao juiz C. Porque a figura do juiz natural é essencial para que ninguém saiba a que juiz é que vai calhar determinado processo. Portanto, esta é a base da figura do juiz natural, é esta a sua essência e seria muito perigoso para a independência dos juízes e principalmente para a independência da decisão no que diz respeito ao cidadão que é objeto da decisão que se alterasse esta figura. E eu, por isso, deixava-lhe aqui uma segunda pergunta, que era de saber se essa mudança de processos de tribunais, violando de alguma forma a figura do juiz natural ou o princípio do juiz natural, não será perigoso para a independência dos juízes, enquanto decisores jurisdicionais, e, portanto, para a independência da decisão no que diz respeito aos interesses da população e a quem recorre à justiça. Era só isto, muito obrigado.
Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Sanfona.
Obrigada, Sr. Presidente.
PS.
Eu queria naturalmente cumprimentar o Sr. Conselheiro Presidente, agradecer a sua disponibilidade e os contributos que nos trouxe aqui hoje. Eu não tenho qualquer questão para lhe colocar, queria partilhar uma pequena reflexão, uma vez que Vossa Excelência se pronunciou aqui de um modo genericamente favorável à proposta e, portanto, sem grandes ou sem especiais questões do ponto de vista crítico. A reflexão que queria partilhar com o Sr. Conselheiro é a seguinte. O Sr. Deputado Fernando Grão dizia agora aqui que esta é uma experiência nova e, portanto, relativamente à forma de gestão do Tribunal, que é introduzida uma novidade e, portanto, com esta experiência se correrão alguns riscos, eu atrever-me a concordar, sendo certo que há duas certezas que nós que concorrem para esta dúvida, para esta experiência. A primeira é que, do ponto de vista da forma de organização que temos tido até agora nos tribunais civis e nos tribunais comuns, as coisas não têm corrido como seria desejável. E, por isso, se avança com uma proposta de alteração do modelo de gestão. E a segunda certeza é que, da prática que este modo de gestão tem tido os tribunais administrativos e fiscais, há resultados que são positivos e reconhecidamente positivos. Portanto, tendo uma dúvida que é uma experiência nova e o concurso de uma outra experiência com resultados favoráveis, eu queria deixar ainda ao Sr. Conselheiro esta única pergunta de saber se, na sua opinião, vale a pena ou não vale arriscar em ter um modelo de gestão novo, sendo certo que há pelo menos uma experiência, que é dos tribunais, Vossa Excelência, cujo Conselho Vossa Excelência superintende, que têm tido resultados, do ponto de vista da análise de quem a faz, têm sido positivos. Era só, Sr. Presidente.
Sra. Sanfona, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu não tenho propriamente questões, mas queria, obviamente, saudar a presença e participação nesta reunião do Sr. Conselheiro Santos Serra e agradecer a contribuição qualificada que aqui nos trouxe. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Conselheiro Santos Serra. Eu conheço as ideias que o Sr. Presidente do Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, desenvolver e pôr em prática ao longo dos últimos anos. A questão que eu lhe queria pôr era a seguinte. Eu devo dizer que tenho uma posição de princípio favorável à reorganização judiciária, àquilo que é conhecido pelo mapa judiciário, o que não significa que esteja de acordo com o recorte final que este mapa judiciário tem. Tenho algumas dúvidas sobre algumas das questões que esta proposta contém, mas o que é
no caminho da racionalização dos meios que devemos caminhar, sob pena de facto não podemos sair da situação difícil em que estamos neste domínio. A questão que eu lhe queria pôr, para além das questões que o deputado Fernando Negrão colocou, tem a ver com o seguinte. O Sr. Presidente falou na questão do Conselho de Comarca, nos termos em que vem na proposta do Governo. Eu devo dizer que tenho a maior das dúvidas sobre a utilidade do Conselho da Comarca, tal como vem na proposta do Governo. Acho que a prática vai ensinar-nos que é uma inutilidade, e eu acho que as inutilidades não devem ter acolhimento legal. E portanto, queria perguntar-lhe se vê algum sentido e alguma utilidade no Conselho de Comarca, primeira questão. Segunda questão, que tem também sido bastante debatido aqui nestas audições sobre a lei do comumente conhecida por mapa judiciário, tem a ver com o recorte legislativo que é dado ao juiz-presidente do Tribunal e o administrador do Tribunal. Aqui vários senhores deputados e várias outras pessoas que foram aqui ouvidas puseram em evidência alguma indefinição no papel legal, nas competências que estão por lei atribuídas, quer ao juiz-presidente, quer ao administrador, realçando que esses dois papéis, não estando suficientemente nítidos na lei, podem contribuir para alguma confusão na gestão dos tribunais, que de resto é objetivamente aquilo que nós queremos evitar e que se pretende evitar com esta nova forma de gestão. E eram só estas questões. Obrigado, senhor.
Depois, começando pela ordem das perguntas que me foram formuladas, respondendo direto ao Sr. Deputado Dr. Nuno Melo, é precisamente para evitar que haja intromissão de alguém estranho aos tribunais que poderia afetar de alguma forma a imagem e a aparência da independência, que eu propugno, que sempre entendi, e por isso dou o meu aval a esta proposta do Governo, que é no sentido de ser um juiz-presidente, um juiz, um magistrado, sendo um magistrado de carreira. Não deixa de ser juiz por facto de estar a exercer funções administrativas. Funções administrativas num tribunal, que é um órgão de soberania. Por isso, quem exerce funções administrativas tem de estar, de alguma forma, ligado, insoluvelmente ligado, à condição de magistrado, de juiz. Será, precisamente, um juiz. E mais ninguém que senão um juiz. Que deve, porque alguém tem que ser dessas funções. Claro que aquelas funções que falou do aparcamento, da lâmpada, são funções menores, é evidente que não vamos desgastar a figura do Presidente a tratar dessas questões, por isso é que está um administrador. Um administrador nomeado, também designado pelo Presidente, coadjuva ao Presidente, de alguma forma está sob a orientação do Presidente, portanto não é minimamente beliscada a imparcialidade do órgão de soberania tribunal por via das funções administrativas do Presidente. Não, por isso é que entendo, repito, que deve ser um presidente e designado pelo Conselho, porque as funções de gestão, os juízes devem cuidar de todas as outras tarefas de decidir. Muito bem, estou plenamente de acordo. Temos que libertar os juízes daquelas tarefas diárias, das minudências da função administrativa, e que estará a cargo de um outro colega deles, mais velho, se possível mais velho. E quando eu falei, de alguma forma, vou respondendo ao Sr. Deputado Dr. Fernando Negrão, porque o distanciamento é para, de alguma forma, dar alguma liberdade de movimentos para que não se diga que o juiz está preso, que está refém de quem o desceu. Nós estamos a falar num grupo eleitoral muito restrito, portanto, muito próximo de quem é eleito. E ele, ainda por cima, podendo estar sujeito à reeleição, sabemos bem como são estas técnicas das eleições, o Presidente tende a satisfazer o eleitorado. Portanto, isto é humano. E um juiz de primeira instância não tem, não digo que não tenha a aceitação que terá, certamente, mas não tem o à vontade que terá um juiz mais velho e que não dependeu da designação daqueles de que ele está a orientar, que está a acompanhar. Não, não é que esteja a mandar, ele não está na decisão, como digo, é o juiz que decide e só ele, de acordo com a consciência e com a lei. Mas as outras tarefas que devem ser afastadas do juiz que decidem e que são a função nova de julgar, deve ser confiado a um colega mais velho, se possível um desembargador, designado pelo órgão de gestão, que é o Conselho de Tribunais e Fiscais, a quem ele presta conta. Como nas funções de serviço processual, sem afetar a figura do juiz natural, de maneira nenhuma eu concordo plenamente que o senhor doutor Fernando Negrão, pois é evidente que o natural é uma pedra basilar do Estado de Direito a assegurar a independência, mas não podemos perder de vista que comarcas em que há só um juiz, todos os processos são julgados por aquele juiz. Portanto, é preciso é que darmos garantias de imparcialidade ao juiz, porque de outro modo, então teríamos uma comarca só de um juiz, estava afetado ao princípio natural, tínhamos de fazer a distribuição pelo juiz de várias comarcas. É evidente que isso é impensável. Portanto, a figura de natural nasceu da preocupação que tem de afastar o poder político, nomeadamente do executivo, da ingerência nos tribunais, que é coisa diferente, para evitar que o poder legislativo possa, por linhas travessas, extinguir um tribunal ou retirar este juiz ou mandar por este, ou quando eles dependiam, quando eram nomeados pelo poder executivo, como o Sr. Durandão estava a recordar antes de 5 de Abril, e então o poder político podia interferir, pois nomeava um juiz, não lhe agradava, mudavam de comarca. Isto nasceu dessa preocupação que é salutar, como é evidente. Agora, o princípio natural, pois é claro que deve-se dar o passo. E porquê é que se o processo é distribuído no Estado de Juiz, e se o Presidente do Tribunal se percebe que o juiz, enfim, não digo por incompetência de maneira nenhuma, mas porque tem excesso de trabalho, ou por doença, ou por qualquer razão, tem processo acumulado, acha que estamos, que está o Tribunal, o quem administra a Justiça, está de encontro, está a satisfazer o anseio das populações em aguardar os processos foi recebido a juiz, não pode ser de juiz, e ele está 5, 6, 7, 9, 10 anos à espera que o juiz se decida a resolver este problema. Isto é inconcebível. Portanto, manda regras da boa administração da justiça, o Presidente pega no processo, tem que retirar, redistribuir o processo, se possível, sujeito ao princípio de sorteio, de acordo, se tiver mais do que um juiz, mas se não tiver, se tiver só dois juízes, tira o processo ao juiz, está outro que despache. O que é preciso é que o processo seja despachado. É isso que as pessoas exigem do Tribunal. É que o processo seja despachado a tempo e horas. Porque as pessoas querem, toda a gente confia nos juízes. O que temos de ter preocupação é recrutar os juízes melhores. Porque nós não podemos escolher o juiz, como eu digo muitas vezes, não podemos escolher o juiz, mas podemos escolher o médico, podemos escolher o advogado, podemos escolher o professor. O juiz não se pode escolher, portanto, as pessoas têm o direito de exigir que os juízes sejam os melhores. E que o Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que tutela esse tipo de preocupações, não é o poder político. Não é o Poder Político, é o Conselho Superior, tem que ter ao seu alcance medidas de eficiência, de serenidade, que na hora resolve esse problema. Retira o processo a um juiz porque ele não despachou, não interessa por que razão, e entrega ao outro que o despacha. Isto é que é para ser justiça. Não podemos estar agarrados ao princípio que o processo foi distribuído ao juiz A, não pode sair do juiz A e está ali 10 anos à espera. Isto é inconcebível. Portanto, isto, a figura de paternalismo, quando eu falei de distanciamento, é precisamente para libertar para o Presidente para não estar preso daquela ideia de que está a pagar a fatura, a pagar o programa de eleições. O Presidente tem que estar livre de decidir também em consciência. Mesmo as funções administrativas têm que ser decididas em consciência. E por isso é que o Presidente tem que ter o bom senso de distribuir os problemas. Falaram aqui no aparcamento do Dr. Nuno Melo, pois é evidente que não irá só reservar o lugar de aparcamento para o juízo. Tem que mandar o bom senso, uma boa administração do Tribunal, pois é para o Ministério Público, é para os juízes, é para os funcionários, é para os advogados, tudo isso. Mas isso passa pelo bom senso do juiz. E o bom senso, muitas vezes, radica mais em quem é escolhido por um sistema de nomeação do Conselho de Gestão, que é usado, do que um sistema eletivo. Nós sabemos muito bem como são as eleições. Nós sabemos muito bem que num ambiente curto de 5 ou 6 juízes, mas isso é nos tribunais, é nas escolas, é nos hospitais. Isto, a meu ver, esse tipo de figura de eleição fracassou a todos os títulos. E eu entendo que só pode funcionar e responsavelmente quando as escolas, os hospitais e os tribunais estiverem a ser dirigidos, não por quem é eleito, por aqueles que estão lá nas escolas, mas por quem é designado dentro dos indivíduos competentes. E eu digo, e antes de 25 de Abril, não vamos também julgar que antes de Abril tudo era mau. Havia muita coisa de bom antes de 25 de Abril. E quando mesmo quando um indivíduo era escolhido, é quando era escolhido a dedo, era escolhido a dedo, mas procurava, porque as pessoas que escolhem, se me pedirem a mim para escolher um juiz para presidente do tribunal, eu penso várias vezes.
Não vou escolher os amigos, porque eu estou muito exposto a quem depois tenha tentação para me censurar, justificada ou injustificadamente, e eu tenho que escolher o melhor. É isso que o Conselho procura fazer. O Conselho procura, abre concurso e procura escolher o melhor para presidir essas tarefas administrativas nos respectivos tribunais. Tal e qual como quando para as tarefas jurisdicionais. É o Conselho que os vai designar, não é o poder político. Mas não são eleitos, eles não são eleitos, os juízes não são eleitos para funções jurisdicionais, que ainda são muito mais nobres que as funções administrativas. E, no entanto, não é a população que elege os juízes, é o Conselho Superior que designa. Então, quer dizer, vamos ter dúvidas, vamos lançar muita suspeição quanto por ser o Conselho a designar juízes para as tarefas administrativas. E não lançamos suspeição quando é o Conselho a designar juízes para tarefas jurisdicionais, que são muito mais importantes, que mexem com o sentir, com o pulsar do sentimento de justiça de todos nós. Portanto, entendo que devemos, cada um tem a sua responsabilidade. O Conselho Superior é que tem que ter a responsabilidade de gerir, fazer a gestão processual, repito, não terá a ver com a independência do juiz, a julgar. Com a independência, com a gestão processual e a decisiva dos tribunais. É o Conselho. Não pode fazer, infelizmente, não tem membros cheios para estar em todos os tribunais, tem que ter um representante deles. A prestar contas ao Conselho. E o juiz, cada um, trabalha livremente, liberta essas tarefas nas funções de julgar. Acho que vale a pena arriscar, pois nós também, se fôssemos por isso, nunca saíamos. Não saíamos do figurino que nos tinham imposto antes de raposar a expressão do Dr. Fernando Grande, 25 de Abril. Nós avançámos. E foi precisamente, é uma lei desta casa, e muito bem, a lei da reforma, e nós arriscámos, e muito bem, quer dizer, foi ensaiado um figurino que me parece que é de transpor para os tribunais judiciais. Até porque não podemos perder de vista do paralelismo que há entre os tribunais administrativos e fiscais e os tribunais judiciais. E a Assembleia da República, não pode, com todo respeito, não pode concorrer para estabelecer algum desequilíbrio ou algum ponto de ruptura nesse tipo de relacionamento. Há paridade, que está constitucionalmente estabelecida, entre os tribunais judiciais e os tribunais administrativos fiscais. E a paridade passa também por este modelo de gestão dos tribunais. Para evitar qualquer tipo de suspeições, qualquer tipo de insinuações, que é sempre desagradável, em relação aos tribunais administrativos. Isso é que todo queríamos aqui, eu queria ir afastar. Portanto, entendo que devemos ter presente o figurino dos tribunais administrativos fiscais para transpor para os tribunais judiciais, ou então encontrar outro melhor nos tribunais judiciais e, de seguida, transpô-lo para os tribunais administrativos e fiscais. Portanto, o modelo de gestão, o modelo de designação, o modelo de funcionamento, chama-se assim, da organização e funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais devem ser o mesmo dos tribunais judiciais. Por isso é que eu propugno que o sistema que foi ensaiado para os tribunais administrativos e fiscais, que resultou com esse senão, não é bem senão, mas com esse condicionalismo, ou com essa observação, melhor dizendo, em relação à exigência da lei que sejam conselheiros para os tribunais administrativos e fiscais, penso que será excessivo. Penso que devia ser melhor o desembargador, como agora em boa hora o Governo apresentou à Assembleia da República, um desembargador para os tribunais de primeira instância e conselheiros para a segunda instância. E estava assegurado o todo tal paralelismo, que também não faz sentido exigir, continuar a exigir a eleição ou contentar-se com a eleição, chamamos-lhe assim, para os tribunais de segunda instância e então para a primeira instância, por mesmo princípio, devia haver então eleições da primeira instância, devia ser o juiz eleito pelos seus pares. Não tem lógica aceitar que seja a primeira instância, o presidente da primeira instância, que seja designado pelo Conselho e para a segunda instância já impor o sistema de eleição. Isto é que não tem lógica. Portanto, o princípio deve ser, do princípio ao fim, deve haver coerência na afirmação desse princípio. Mas afirmá-lo com segurança e sem qualquer tipo de complexos. Temos que ter a coragem de dizer o melhor figurino, o melhor modelo, não é o presidente ser eleito pelos juízes, principalmente num universo de eleitores muito restrito, é ser designado pelo Conselho. E o Conselho assume as suas responsabilidades. Eu, pela parte que me toca, assumo por inteiro a responsabilidade. Procuro designar o melhor juiz para a segunda instância, dentro do desembargador. Como procuro designar o melhor presidente para a segunda instância, entre os juízes conselheiros. Porquê é que então o Presidente Supremo não há de ser tão bem designado? Precisamente porque, não só para estabelecer, não é só por uma questão protocolar, é porque o Conselho, depois há um limite, é o topo, é o Supremo Tribunal, e aí sim, porque como ele vai presidir por inerência ao Conselho Superior, que é o órgão de gestão, faz todo sentido que seja o juiz do Supremo a assumir a responsabilidade, porque da responsabilidade se trata, não é nenhum privilégio, é uma grande responsabilidade, e eleger quem vai, mais do que presidir ao Supremo Tribunal, vai presidir ao órgão de gestão de todos os tribunais. Essa é que é uma responsabilidade acrescida, senhores deputados. É que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça ou o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo
Porque gerir um Tribunal Supremo, pois trata-se de conselheiro, certamente a coisa funcionaria da melhor forma. Trata-se de presidir um órgão, que é o órgão de gestão, e assim tem toda a responsabilidade de todo o sistema judicial. Porque não é a Assembleia da República, nem é o Governo, e ainda bem que não é. A responsabilidade é dos conselhos superiores. E agora, muito bem, quer dizer, o poder político tem atribuído e muito bem, tem responsabilizado os conselhos de gestão, muito bem através deste figurino, assumam a vossa cota de responsabilidade. Porque se os tribunais funcionam mal, não vamos pedir contas à Assembleia da República, nem vamos pedir contas ao Governo. Vamos pedir contas a quem tem a responsabilidade estabelecida seguramente com toda a coragem para a Assembleia da República, que é o órgão, o único órgão competente, em nome do povo, fazer as leis e dizer o que é melhor para o país. Para o país, repito, não é para os juízes. Porque os juízes são os preocupados. Para os silêncios não é o problema que nos está preocupado, não é o problema. Os juízes falam muito em independência, mas eu não ouvi ninguém de povo cidadão dizer que quer assegurar o problema do juiz natural. O problema que eles querem é que os processos sejam decididos. E bem, pois é evidente, e bem. Mas não é por essa via que os processos são decididos bem. Não é pelo facto de não haver presidente do tribunal e andar o juiz todo em roda livre, na primeira ou na segunda instância, que as sentenças são melhores. Certeza que somos bem tarde. Tarde a más horas. Isso não tenho dúvidas. Bem tarde a más horas. E agora, o que é preciso é que as justiças, as sentenças tenham conteúdo como deve ser, sim senhor, certo, seguro, mas que venham a horas, porque uma justiça tarde não é justiça. E agora, por fim, se me permite, o Conselho de Comarca, o Dr. Miguel Macedo, que eu retribuo com muito gosto os cumprimentos, é evidente que o administrador, o Conselho de Comarca, pois acho muito bem que o juiz seja apoiado. Eu também tenho órgão, desculpe eu falar na primeira pessoa, mas eu também tenho um administrador que foi designado a mim, que funciona a primeira vez do Supremo Tribunal, e eu tive o cuidado de designar o melhor, porque também me interessa, não é só a mim, mas também não é só para a minha imagem, para toda a administração do Tribunal. E tenho um conselho administrativo, em que tem presidente o Ministério Público, tem presidente o administrador, tem presidente o juiz, o representante de cada juiz, para coadjuvar o presidente, que é muito conforto a pessoa ouvir. Porque eu não sou o depositário da verdade. O Presidente do Tribunal não é o depositário da verdade. Não é? Quer dizer, nas funções administrativas. Porque nas outras há recursos, nessas não haverá. Por isso tem um Conselho de Comarca para poder apoiar, se deve consultar, ouvir. Mas quem decide, repito, quem deve decidir, responsavelmente, e prestar contas, é um Presidente. É um órgão singular. Não pode ser órgãos colegiais, nem partilhar com o Ministério Público. Etc. Isso então é controlar tudo como está. Tem que ser o Presidente, porque o Ministério Público, não é, por muito desgosto, não são titulares agora na soberania, porque não são, e cada vez mais, na igualdade das partes, o Ministério Público é uma parte do processo. Então, no administrativo, isto vem muito ao de cima, e como sabem, portanto, o Ministério Público, o juiz, tem que assumir esse tipo de responsabilidade. E não estejam preocupados com o problema de ser o Conselho, que, desculpe, eu fizer nesse ponto, o Conselho se designa, eles, juízes, quem vão decidir matéria jurisdicional, penso que também terão a mesma competência para decidir, para escolher os melhores que vão decidir em matéria administrativa. Desculpe este calor, mas eu estas coisas que eu fico apaixonado quando tenho falando disso e acima de tudo, quando vejo que posso ser útil e que estou no local adequado, na fonte de onde brotam todas as leis. E tudo, porque depois, a partir daqui, eu tenho que cumprir religiosamente o que saí da Assembleia da República. Isto é que é ponto de honra. Enquanto eu estiver a fazer o Conselho respeitará religiosamente o que saí da Assembleia da República. Isso. Agora, é que é o momento adequado para trazer essa minha experiência, o meu contributo e, enfim, alguns pontos de vista que eu tenho para além da experiência.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Presidente do Conselho de Tribunal Administrativos e Fiscais Santos Serra. Muito obrigado também, e, enfim, não apenas pela presença, mas exatamente pela frontalidade que aqui pôs. Há aqui pontos de vista que serão diferenciados, a questão é, enfim, atravessa provavelmente até os partidos, mas ainda bem que a Vossa Excelência pôs toda a sua frontalidade e toda a sua experiência também, é verdade, e isso lhe agradecemos, seguramente que todos os seus deputados aqui presentes o registaram, enfim, que teremos isso em conta quando formos tratar deste diploma na especialidade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Senhores deputados, daqui a alguns minutos vai entrar a Ministra da Administração Interna. 5 minutos de intervalo.
gente que há a região, mas
sim, eu agora, no último mês, vim cá duas vezes.
Já sabia. Qualquer dia sabe, pedem para eu não vir cá. Qualquer dia, maçã-se.
Senhores deputados, vamos então, depois de termos ouvido o senhor presidente do Conselho Superior de Seguridade Administrativa e Fiscais, Sr. Papa Esteciar, vamos então ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna. Está connosco o Dr. Rui Pereira, está também o Sr. Secretário de Estado Adjunto José Magalhães e o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna Rui Sá Gomes e o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Senhor José Miguel Botelho, já está doente. Estimo das melhoras.
É uma doença ontologicamente passageira.
Certo.
Trato ao apêndice e não voltará a ser. Isto foi promovido o órgão.
Bem, eu creio que estão a ser aqui revelados os dados da vida privada, mas Vossa Excelência, mas ninguém ouviu, não é possível ocultar o registro, já foi dito, mas enfim, espero que a CNPD. Há consentimento, espero. E portanto, é nos termos, ao medir a audição, nos termos número 2 do artigo 104 do regimento, aquilo a que nós chamamos, entre como, das reuniões ordinárias dos ministros. Vem cá 4 vezes, é a quarta vez que vem, este ano nestas, porque já veio muito mais noutras. Portanto, o Sr. Ministro gerará o tempo como entender, digamos, o que sugeria que fosse uma intervenção, que de algum modo abordasse alguma das coisas mais recentes, estes tribunais, a última vez que cá esteve, no Senado, se bem me lembro. E, eventualmente, algumas das coisas que estão em mãos para o futuro, como Vossa Excelência entender, e depois os seus deputados porão as questões que entenderem. Muito obrigado pela sua presença, de qualquer modo, Sr. Ministro da Administração Interna. Tem a palavra, Sr. Ministro da Administração Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Gostaria de dizer, e não se trata de palavras de circunstância, que é sempre, para mim, um prazer renovado comparecer perante Vossas Excelências para debater estas matérias tão importantes de segurança interna, que dizem respeito a esse direito fundamental consagrado no artigo 27 da Constituição e essa função essencial do Estado, de cuja garantia depende, afinal, o exercício dos direitos de cidadania no seu conjunto. Eu, seguindo uma metodologia que Vossas Excelências já conhecem e que utilizei na última ocasião em que compareci neste fórum, iria falar do plano estratégico que apresentei para este ano em matéria de segurança e do grau de execução das medidas. Eu creio que é realmente uma metodologia salutar falar nas medidas que nós nos comprometemos a levar a cabo e no seu grau de execução. Claro que farei uma intervenção não muito longa e depois estou, como é óbvio, à disposição de Vossas Excelências para as perguntas que entenderem pertinentes. Eu começaria, então, por referir que uma das medidas que nós anunciamos foi o reforço do efetivo policial. Em relação ao reforço do efetivo policial, gostaria de recordar que 1.240 militares da Guarda Nacional Republicana fizeram o seu compromisso de honra numa cerimónia muito recente. Como já foi referido, durante esta legislatura houve uma admissão de 996 agentes da Polícia de Segurança Pública, que ocorreu em dezembro do ano passado. Houve uma admissão de várias dezenas de oficiais da Polícia de Segurança Pública. E agora, apresentaram o seu compromisso de honra, fizeram o seu juramento de honra, 1.240 militares da Guarda Nacional Republicana, numa cerimónia que decorreu há poucos dias e estão a ser distribuídos pelos vários distritos do país. A sua distribuição está a ser feita em estreita conjugação com o Comando Geral da Guarda Nacional Republicana e de acordo com critérios que eu queria aqui deixar completamente claros. Esses critérios são a relação entre polícia e cidadão. Claro que são beneficiados aqueles concelhos ou distritos em que essa rácio é mais baixa. Também, naturalmente, o índice de criminalidade e a insegurança que se verifica em cada localidade. Estes são os critérios e, naturalmente, o Comando-Geral da Guarda está a apresentar as propostas, tendo em vista a colocação desses militares. Queria também anunciar que, em relação aos 2.000 agentes e militares que serão admitidos ao serviço em termos plenos no ano que vem, o ponto de situação é o seguinte: os concursos foram abertos. Na Guarda Nacional Republicana, através do aviso 13.803/2008, 6 de maio, e na PSP, através do aviso 11.981/2008, 18 de abril. A fase de candidatura terminou já no passado dia 20 de maio. Brevemente será iniciada a fase de seleção. E, portanto, nós pensamos que, no ano que vem, se tudo correr conforme naturalmente está previsto, serão admitidos mais 1.000 militares da Guarda Nacional Republicana e 1.000 agentes da Polícia de Segurança Pública. Segunda medida que eu tinha anunciado e que vai ser efetivamente cumprida durante este ano: o Programa de Formação e Treino das Forças de Segurança. Já foram definidos os locais em que serão construídas as 7 novas carreiras de tiro. Num esforço em que também foram ouvidas as Forças de Segurança, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, as autarquias, os senhores presidentes de câmaras e ainda os governos civis. De acordo com as necessidades experimentadas, serão construídas 7 novas carreiras de tiro no Porto, em Faro, em Aveiro, em Castelo Branco, em Coimbra, em Viseu e Évora. O mínimo a que nos comprometemos foi a construção de 7 novas carreiras de tiro. Claro que, se tivermos oportunidade de alargar este número, faloemos, mas este é o nosso compromisso mínimo. Este ano, no segundo semestre, iniciaremos o curso que também foi anunciado sobre legislação e boas práticas, para além do treino na utilização de armas de fogo e na resolução de incidentes tático-policiais. Prevê-se ainda, e faremos isso em 2008, um exercício conjunto das forças de segurança para melhorar a cooperação e coordenação na intervenção policial. Terceira medida, respeitava ao plano de intervenção em zonas problemáticas. Foram criadas equipas de reação tática para reforçar o patrulhamento em zonas sensíveis. Os patrulhamentos com recurso a unidades de reserva das Forças de Segurança, Batalhão Operacional da GNR e Corpo de Intervenção da PSP, foram intensificados. Também se têm realizado regularmente as operações de prevenção destinadas a apreender armamento ilegal e posso aqui anunciar que entre janeiro e abril de 2008, nessas operações foram apreendidas 2.182 armas de fogo. Acreditem que o número, dito assim, não é muito impressionante, mas corresponde a uma atividade muito efetiva das Forças de Segurança. Porque, Vossas Excelências sabem que pode haver uma busca que incida sobre uma zona problemática, no fim da qual se apreendam 3, 4 armas ilegais. Portanto, estas 2.182 armas não correspondem a um esforço para lutar contra o grande tráfico de armas sem que numa operação tenham aparecido mais de 2.000 armas. Não, representam um esforço diuturno de procura de armas ilegais em zonas problemáticas. Em quarto lugar, tínhamos referido como medida o desenvolvimento do Programa Nacional de Videovigilância. Os locais ou concelhos que já formalizaram o pedido são, como porventura as senhoras e os senhores deputados sabem, a Zona Histórica do Porto, que está em fase de instalação e desenvolvimento, a Praia da Rocha, que aguarda parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e Coimbra. Também foi entregue ontem, já, o pedido relativo ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, que tem alguns problemas de segurança conhecidos, sobretudo relacionados com a prática de crimes contra o património sem violência, com o aproveitamento daquelas grandes aglomerações de fé religiosas que ocorrem. Está em vias de ser pedido também um sistema destes na Amadora e vários outros locais ou concelhos solicitaram esclarecimentos com vista à formulação de pedidos. Municípios de Faro, Loulé, Albufeira, Estarreja e Almeirim. Zona da Baixa do Porto e locais de diversão noturna. E São Nicolau, na Baixa de Lisboa. Programas de georreferenciação. Em quinto lugar, tínhamos falado no desenvolvimento de programas de georreferenciação. Em relação a esses programas, gostaria de revelar que o projeto Táxi Seguro já funciona em 24 concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Existem cerca de 1.400 táxis equipados com este sistema e foi dada já formação a 1.600 profissionais do setor. O programa Abastecimento Seguro, por seu turno, funciona já em 110 postos de abastecimento de combustível e até ao final do ano esperamos que o sistema seja alargado a mais 135 postos. Reforma da segurança interna corresponde à nossa sexta medida estratégica. Aqui não tenho de comunicar, sou pena de revelar esta notícia, o que está a ser feito, porque as propostas de lei de segurança interna e de lei de organização da investigação criminal foram aprovadas pelo Parlamento na Generalidade no dia 8 de maio de 2008. Eu queria aqui saudar a Assembleia da República por esse bom sinal em relação à coordenação, cooperação e troca de informações necessárias e úteis entre todos os serviços e forças de segurança. Em sétimo lugar, a reforma da segurança privada. A proposta de lei número 191 do 10, que criminaliza o exercício ilícito da atividade de segurança privada, quer quanto a pessoas singulares, quer quanto a pessoas coletivas, também foi aprovada, justamente pela Assembleia da República, na Generalidade, a 23 de maio de 2008. O decreto-lei que altera o regime jurídico dos sistemas de segurança dos estabelecimentos de restauração e bebidas, que passa a abranger na exigência de pórtico de segurança estabelecimentos com lotação superior a 100 pessoas, que aumenta o montante das coimas em 20% e que introduz várias outras regras muito importantes, foi já promulgado por Sua Excelência o Presidente da República e aguardamos publicação, tendo em vista a sua entrada em vigor. Também a portaria relativa às regras sobre transporte de valores foi já publicada. E esta portaria é muito importante para reforçar a segurança no transporte de valores, porque prevê que as carrinhas de transporte passem a possuir 3 elementos de segurança e prevê, por exemplo, a possibilidade de uso de armas não letais que envolvem uma subida das possibilidades de reação a quaisquer incidentes. Reforma das polícias municipais. Relativamente ao regime da criação das polícias municipais, já foi pedido agendamento para Conselho de Ministros do projeto de decreto-lei. Eu queria dizer que ontem reunimos eu próprio e o Sr. Secretário de Estado adjunto com a direção, com a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Essa reunião decorreu em clima de franco diálogo e concórdia e nós estamos de acordo no essencial em relação a esta reforma. Nós estamos a fazer uma reforma com as seguintes preocupações. Por um lado, sem que as polícias municipais se transformem em forças de segurança, não são e não serão, queremos que elas tenham as capacidades de atuação suficientes para coadjuvarem, de facto, as forças de segurança. Isso foi conseguido porque pedi ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer sobre as possibilidades de atuação das polícias municipais e esse parecer é muito construtivo e dá-nos a possibilidade de desenhar um regime legal que, sem confusão entre polícias municipais e forças de segurança, lhes permita, repito, desempenhar cabalmente as suas funções. Por outro lado, queremos simplificar o processo de constituição destas polícias para incentivar os municípios que sintam necessidade deste instrumento auxiliar da segurança a criá-las. É esse o nosso projeto de fundo. Realização do inquérito ao sentimento de segurança e à vitimação. Repito que até ao final do ano apresentaremos este inquérito. Estamos, nesta altura, a contactar uma instituição universitária, um professor universitário, para estudar os termos da realização do inquérito. Porque, ao nível de Eurostat, o inquérito foi adiado e nós vamos cumprir aquilo que prometemos. Isto é, teremos um inquérito de vitimação este ano, porque não podemos esperar mais para conhecer a situação de insegurança de que tanto falamos entre a população portuguesa. Criação do Observatório de Delinquência Juvenil. No passado dia 31 de maio, e honrando também o nosso compromisso, nós tínhamos dito que até ao fim do mês de maio criaríamos o Observatório, celebrámos o protocolo entre os governos civis do Porto, de Lisboa e de Setúbal, e a Universidade do Porto, mais rigorosamente a Escola de Criminologia da Faculdade de Direito, onde tem um papel preponderante o professor Cândido Dagra. Foi constituído o Observatório de Delinquência Juvenil, com incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O Observatório vai acompanhar a situação da delinquência juvenil e como calculam o nosso desejo de conhecer, não é desinteressado, é interesseiro. O que nós queremos saber são as causas da delinquência juvenil para atalhar a esse fenómeno. Porque se trata, no fundo, de respeitar o nosso compromisso com as gerações futuras. Quanto à execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos em 2008, eu recordaria de novo que em 2008 o investimento previsto e que será feito é de 21 milhões de euros em instalações, 4,9 milhões de euros em instalações de âmbito nacional, as outras são de âmbito territorial, 100 mil euros para a Escola da GNR em Porto Alegre, 12,5 milhões de euros para a aquisição de novas viaturas, 5 milhões de euros para a aquisição de meios operacionais, pistolas, coletes balísticos e equipamento policial diverso, e 19 milhões de euros para tecnologias de informação e comunicação. Nova medida anunciada e a executar. Contratos locais de segurança. Também no passado dia 31 de maio, foi celebrado o primeiro contrato local de segurança entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara Municipal do Porto. Este contrato tem como âmbito territorial o bairro do Cerco e prevê a realização de um diagnóstico acerca das questões de segurança que afetam o bairro, para apresentar uma estratégia para lhes fazer frente. A nossa ideia sobre os contratos locais de segurança, que não foi imediatamente compreendida por todos, é esta. Nós não queremos que os contratos locais de segurança sejam uma espécie de contratos de adesão ou de cláusulas contratuais gerais. Queremos que eles atendam a problemas específicos que há em determinadas zonas problemáticas, ou bairros, ou concelhos. E, por isso, não vamos celebrar contratos que dupliquem estruturas ou que se limitem a exprimir intenções muito vagas. Queremos identificar problemas e resolvê-los. Foi assim no bairro do Cerco, no Porto. Será assim, de acordo com a negociação que estamos a desenvolver, em Castelo Branco, onde iremos celebrar um contrato especificamente orientado para a segurança rodoviária e será assim também, dentro em breve, na área metropolitana de Lisboa, numa experiência piloto que estamos a preparar. Criação de novos postos mistos de fronteira. A este nível estão a ser desenvolvidos os contactos técnicos entre o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e as autoridades técnicas espanholas para criar os dois novos postos mistos de fronteira previstos, que são, repito, da parte portuguesa em Quintanilha e da parte espanhola em Monfortinho. Para além disso, gostaria de recordar que estes postos mistos vão ser transformados em centros de cooperação policial e aduaneira, o que não é uma questão meramente de nome. Atualmente, os postos mistos contam, da parte portuguesa, com a intervenção do CEF e da GNR. Passarão a contar com esta transformação com uma cooperação muito mais alargada que vai envolver a PSP, a PJ e as autoridades aduaneiras do lado português e do lado espanhol, para além da Polícia Nacional que já lá atua, a Guardia Civil e as autoridades aduaneiras. Em suma, haverá um maior envolvimento para dar maior proteção à segurança territorial. Conselhos Coordenadores de Segurança Rodoviária. Tínhamos anunciado a criação de Conselhos Coordenadores de Segurança Rodoviária em todos os distritos do país, para promover também a nível local uma boa cooperação entre todas as autoridades competentes. Posso anunciar que já estão em funcionamento esses conselhos em todos os distritos, com exceção de Bragança e Porto Alegre. E nestes dois últimos distritos serão criados ainda durante este mês, vão começar a funcionar ainda este mês, esses conselhos. Por fim, a criação da segunda companhia de bombeiros heli-transportados canarinhos e de equipas de intervenção permanente. Bem, a segunda equipa de bombeiros heli-transportados já foi realmente criada e, atualmente, as duas equipas de bombeiros canarinhos, que contam com mais de 200 homens, abrangem, cobrem 7 distritos. Nos restantes 11 distritos, temos a atuar o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. Isto é, temos neste momento uma força profissionalizada e altamente especializada no combate a incêndios através de meios heli-transportados, através de meios aéreos. Parte assegurada em 7 distritos pelos bombeiros canarinhos, parte pelo Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. Quanto às equipas de intervenção permanente, que são criadas num esforço conjunto do Governo Central e dos municípios, já criámos 35 e contamos, pretendemos criar até ao fim do ano um número aproximado de 100. Nesta matéria, o que nós fizemos para reforçar estas equipas foi, por um lado, admitir que os conselhos que necessitem possam ter duas equipas e não apenas uma, como até aqui se admitia. Por outro lado, abrimos a possibilidade de criação das novas equipas de intervenção permanente a mais distritos. Atualmente, as equipas de intervenção permanente podem ser criadas num número já elevado de 35 municípios. Já existem 35 municípios dos distritos de maior risco. Bom, para terminar, e já fora das medidas estratégicas, queria fazer uma referência pontual ao problema do roubo de automóveis, daquilo a que se chama agora muito usualmente carjacking. Como sabem, o Ministério da Administração Interna encarregou um grupo que compreende representantes das forças de segurança, representantes da indústria automóvel, representantes da indústria seguradora, de fazer um diagnóstico do problema, que fez, enunciando já algumas soluções no prazo de 30 dias. Depois disso, foi feito um relatório definitivo propondo medidas. Essas medidas são, em primeiro lugar, lançar uma campanha de comunicação, aproveitando nomeadamente sítios na internet e de informação, através de folhetos, através de uma campanha, junto aos cidadãos, para que eles sigam as melhores práticas de autoproteção. Depois, nós decidimos, de forma muito clara, abraçar a ideia de utilizar a tecnologia em benefício da segurança e da prevenção. Pensamos que isto é decisivo. E, nesse sentido, estamos a trabalhar em parcerias com a indústria automóvel, com a indústria seguradora, para garantir a instalação de sistemas de georreferenciação e também sistemas de imobilização. O futuro, em grande medida, estará em sistemas de imobilização que tornam o carjacking não eficaz. Finalmente, também estamos a trabalhar na criação de um sistema nas viaturas das forças de segurança, que é um sistema de reconhecimento automático de matrículas. Este sistema tem importância não apenas a propósito do carjacking, mas a propósito da criminalidade em geral. Será um sistema que permitirá a uma viatura em patrulhamento fazer de forma automática o reconhecimento de matrículas, imaginem, de carros roubados, de carros utilizados para praticar crimes, ou de carros que devam ser mandados parar por qualquer razão. Trata-se de um progresso muito significativo e estamos a fazer esforços para implantar esse sistema. Finalmente, e de modo residual, também fizemos um desafio às empresas para apresentarem quaisquer outros projetos pioneiros que seja útil ponderar neste nosso plano de segurança. Claro que estou a falar deste fenómeno como um fenómeno localizado, o que não significa que seja a nossa única preocupação. Toda a nossa criminalidade nos preocupa, nós estamos atentos a toda ela com estas medidas que eu acabei de referir e cujo grau de discussão acabei de escrever, mas o carjacking é notoriamente uma preocupação que nós temos nos dias que correm e daí esta atenção especial que quis dar. Uma última palavra sobre a sinistralidade rodoviária. Eu não gosto de me ufanar de resultados conjunturais e não gosto muito de falar em estatísticas contrariando a fama que pelos vistos tenho. Mas gostaria de dizer que nós fomos premiados, nós Portugal, em relação ao ano passado, pelos bons resultados que obtivemos na prevenção da sinistralidade rodoviária, por causa da diminuição nos últimos anos que houve do número de mortos. Em Bruxelas haverá uma cerimónia justamente por causa disso no dia 23 deste mês, o que reitera aquela ideia que eu tenho transmitido de que em matéria de segurança o nosso país tem feito progressos, progressos de que todos nos devemos orgulhar. Todos, o Governo, a Assembleia da República, todas as instituições de segurança, serviços e forças de segurança, órgãos de polícia criminal. Porque tem sido percorrido um caminho que convém, por vezes, encarar para sermos otimistas em relação ao futuro.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Pessoa Interna, Sr. Rui Pereira. Sendo assim, vou dar a palavra aos senhores deputados, começando pelo deputado António Filipe, que é o primeiro inscrito, do PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado. Agradeço, obviamente, a informação que foi dada e queria suscitar três pontos. Dois que o Senhor Ministro referiu e um que não referiu, mas que eu vou referir. Os dois primeiros pontos, refiro-me eles com brevidade. Eu creio que seria importante ser dada a esta Assembleia uma informação documental sobre a execução da lei da lei de programação de investimentos, que pormenorizasse, designadamente em matéria de infraestruturas, pormenorizasse as intervenções que estão a ser feitas. Creio que também não serão assim tantas centenas, que não seja possível dar à Assembleia da República essa informação pormenorizada para nós podermos acompanhar. Creio que é a única forma de acompanhar devidamente essa execução, para além de uma informação genérica, que o Sr. Ministro aqui deu, que não sendo irrelevante, carece de um desenvolvimento que não é compatível com uma reunião desta natureza. E, portanto, eu agradecia que nos fosse enviada uma informação mais pormenorizada sobre a execução desta lei, porque está, de facto, um grande investimento envolvido e importa verificar a sua execução, tanto mais que já está praticamente passado metade do primeiro ano de execução. A segunda questão tem que ver com as polícias municipais. Eu sei que há uma proposta de lei que temos para discutir acerca de revisão da legislação aplicável às polícias municipais, mas o que eu queria referir é que o Sr. Ministro referiu-se a uma questão que eu considero uma questão fundamental, que é não haver confusão entre as polícias municipais e as forças de segurança. Porque as polícias municipais não são forças de segurança, manifestamente. Eu creio que essa confusão é perversa e não beneficia ninguém, porque o facto do estatuto das polícias municipais é um estatuto de polícia administrativa e, portanto, creio que é mau para todos, quer para as forças de segurança, quer para as próprias polícias municipais, que haja confusão nessa matéria. Agora, eu acho que o Governo está a contribuir para essa confusão. Essa confusão já existe. Nós não podemos esperar que, aos olhos dos cidadãos, enfim, menos conhecedores desta matéria, que serão a maioria, que saibam distinguir o estatuto legal da PSP por um lado, da Polícia Municipal por outro. Obviamente, para os cidadãos, trata-se de uma polícia uniformizada, armada, e, portanto, os cidadãos dificilmente distinguirão o estatuto de uma e de outra, era bom que distinguissem. E eu creio que a confusão está estabelecida, não apenas nos cidadãos, mas depois está estabelecida também pelo próprio governo. Desde logo, quando é o Ministério da Administração Interna que vem aqui tratar desse assunto, da Assembleia da República. O que seria compatível com o Estatuto Legal das Polícias Municipais era que isso fosse tratado por via do membro do governo responsável pelas autarquias locais, que é de quem elas dependem, não sendo forças de segurança. E, portanto, o facto de ser por via do Ministério da Administração Interna, que são tratados com a Assembleia da República, os assuntos relativos às polícias municipais, obviamente que contribui manifestamente para criar uma confusão entre polícias municipais e forças de segurança. E eu acho que o governo não deveria contribuir para essa confusão. O problema das polícias municipais, quanto a mim, não é propriamente o problema do seu estatuto legal. O problema é que elas, mesmo onde existem, são quase inexistentes. Essa é que é a dificuldade. É que o governo, não este, mas enfim, um governo anterior do Partido Socialista, que aliás sempre trabalhou nessa confusão, sempre alimentou a confusão entre polícias municipais e forças de segurança, e isso tem que ser dito, sempre o fez. Eu lembro-me do engenheiro António Guterres dizer, quando ainda era primeiro-ministro, que no dia em que os municípios fossem responsabilizados pela segurança, a criminalidade junto às escolas ia-se a diminuir, nós lembramos disso. Lembramos disso, de um discurso verdadeiramente confusionista entre polícias municipais e funções de segurança, que o Partido Socialista continuou, de facto, a alimentar. Só que, enfim, depois os meios de que dispôs para colocar no terreno as polícias municipais não foram, provavelmente, aqueles que gostariam. E o que nós hoje temos são polícias municipais com uma capacidade absolutamente irrisória para poderem cumprir as suas atribuições. Eu lembro-me, por exemplo, de uma polícia municipal da Amadora que tinha mais carros que efetivos, que começou com 6 ou 7 efetivos, e aquilo que nós verificamos é que mesmo em municípios de grande dimensão temos micro-polícias municipais que são absolutamente incapazes, do ponto de vista material, não do ponto de vista da sua competência, do seu profissionalismo, para cumprir as suas funções, o que gera uma insatisfação imensa para os próprios. Quem contacta com qualquer polícia municipal, com quem as comanda, verifica que a frustração é enorme relativamente àquilo que gostariam de fazer e as condições que têm para o fazer. E, portanto, eu acho que o problema do estatuto jurídico, provavelmente o governo vai alimentar mais a confusão entre polícias municipais e as forças de segurança, mas isso não vai contribuir nem para a segurança dos cidadãos, nem vai contribuir para coisíssima nenhuma relativamente à capacidade das polícias municipais. Mas isso, enfim, teremos tempo de discutir essa iniciativa legislativa. A questão que eu queria aqui suscitar e que muito nos preocupa não foi referida pelo Sr. Ministro e tem que ver com o posicionamento que o governo português assumirá, ou está a assumir, na União Europeia. Se trata de matéria de justiça e assuntos internos. Que tem a ver com aquela chamada diretiva do retorno, que eu creio que o retorno, eu creio que seria mais propriamente chamada a diretiva da expulsão, porque é efetivamente disso que se trata. E queria dar conta de uma grande preocupação que temos relativamente à discussão dessa diretiva e àquilo que possa vir a resultar. São conhecidas as posições muito críticas da generalidade das organizações, das ONGs defensoras dos direitos humanos, são conhecidas posições muito preocupadas, seja por parte da Amnistia Internacional, seja por parte da Federação Internacional das Ligas dos Direitos do Homem. Enfim, temos recebido tomadas de posição de muitas ONGs que manifestamente que têm vindo a suscitar um olhar muito inquieto sobre aquilo que está em gestação nesta diretiva que o Britain, relativamente à ausência de garantias que são dadas aos cidadãos que possam vir a ser abrangidos, que são os países terceiros, obviamente, possam vir a ser abrangidos pelas disposições dessa diretiva, sendo certo que a adoção de uma série, sendo certo que as práticas ultimamente conhecidas não são muito, não são boas, e não são de molde a dissipar inquietações do ponto de vista da salvaguarda de direitos humanos fundamentais, e sendo certo também que neste momento na União Europeia existem determinados governos de países muito significativos, e estou-me a referir particularmente à França e à Itália, que têm vindo, cujos governantes têm vindo a defender posições extremamente inquietantes em matéria de imigração. Nós conhecemos o discurso do Presidente Sarkozy, um discurso claramente virado contra os imigrantes, em França, e conhecemos o discurso ainda pior do atual Primeiro-Ministro italiano, aliás, em cujo governo pontificam figuras ligadas, quer a um discurso xenófobo e racista marcado e ostensivo, e figuras, enfim, com ligações à extrema-direita italiana. E, portanto, sendo certo que se aproxima a presidência francesa, aliás, já exato no fim deste mês começará, creio, a presidência francesa da União Europeia, também estamos muito inquietos relativamente àquilo que possa vir a aparecer como resultado desta diretiva, e que se possa vir a acentuar, possa vir a acentuar-se na prática das instituições europeias tendências xenófobas que devem ser, do nosso ponto de vista, firmemente combatidas pelo governo português nessas instâncias. Nós registámos o que o Sr. Ministro, e creio que também o Sr. Secretário de Estado José Magalhães, quando se pronunciaram sobre esta matéria, o fizeram com alguma cautela, e sempre apelando à necessidade de um grande consenso em matéria europeia sobre esta matéria, mas eu creio que isso é pouco. Eu creio que quando nós vemos um discurso xenófobo em alguns dirigentes europeus, eu creio que o apelo mais importante não é o consenso. Eu creio que aquilo que é fundamental é defender posições humanistas com firmeza. E creio que Portugal não devia ceder neste ponto. Eu creio que se conseguiu em Portugal um consenso interessante, designadamente nas últimas alterações à lei de imigração, que creio que não deviam ser deitadas a perder com posições equívocas do governo português no âmbito da União Europeia sobre esta matéria. Nós ainda não tivemos a oportunidade aqui nesta comissão de discutir isto. Eu queria lançar aqui esta discussão, que acho que é uma discussão que deveríamos ter, até porque é uma matéria que diz respeito à Assembleia da República e às suas competências, por se tratar, obviamente, de matéria de direitos, liberdades e garantias, que é fundamental, e creio que valia a pena iniciarmos aqui esta discussão e acompanhá-la com muita atenção, para não sermos um dia destes surpreendidos com uma diretiva que acabe por nos indignar a todos e que seja pouco digna para a própria União. Muito obrigado.
António Filipe, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecer a exposição que o Sr. Ministro também teve a oportunidade de nos fazer inicialmente. E, sobre a mesma, gostaria de focar só 3, 4 pontos, questões concretas muito concisas e muito rápidas. Em relação aos 1.240 militares da GNR que prestaram compromisso de honra e relativamente ao curso de 2007, portanto do ano transato, por força do concurso ter sofrido alguns atrasos, nada a dizer, evidentemente, em relação aos critérios, mas estaria na expectativa do Sr. Ministro poder desde já antecipar, ou não, provavelmente não poderá, se iria ou não, ou se irá ou não ocorrer um reforço substancial para o Distrito Sul. Como o Ministro sabe, foi o distrito que nos últimos 2 anos mais aumentou a criminalidade global participada, e no único número que irei dizer nesta intervenção de hoje, um total de mais 0,4%, como sabe. A segunda questão já foi também aqui aflorada, e bem, do Sr. Deputado António Filipe, e tem a ver com a necessidade manifesta que esta Assembleia da República tem de saber o grau de execução da chamada Lei de Programação para os Forças de Serviços de Segurança. Ou seja, é uma lei que carece de aprovação, e careceu de aprovação por parte da Assembleia da República. É, aliás, uma boa ideia, não está em causa isso. O senhor sabe que o CDS, votando contra os anexos, mas votou favoravelmente à ideia, porque, portanto, temos essa curiosidade acrescida de saber o grau de discussão. Creio que é 64,5 milhões, se o ministro discriminou, mas creio que no total, se não é 62 ou 64,5 de cabeça milhões de euros, esses 62 ou 64,5 milhões, quantos do final, porque estamos a terminar o primeiro semestre, que já foram, efetivamente, gastos. A terceira, se o ministro tem a ver também, só que provavelmente terá dito a previsão, mas eu não apanhei, não ouvi, em relação ao posto de fronteira de Quintanilha. Quando é que está prevista a sua... até ao fim do ano? Já está respondida a esta, eu não ouvi, de facto. Fim do ano. E a última, Sr. Ministro, tem a ver com... a última, relativamente à intervenção do Sr. Ministro, tem a ver com aquilo que, no final da exposição, falou de, relativamente ao Carjaque. O designado Carjaque. O Sr. Ministro falou nas medidas que o Grupo de Trabalho tomou, ou propôs, para ser mais correto, nomeadamente a realização de uma campanha de comunicação, a realização de parcerias com as seguradoras ao nível da instrução de sistemas de georreferenciação e de mobilização, e devo dizer, Sr. Ministro, que da nossa parte estas duas medidas merecem a nossa total concordância. Aliás, como sabe, ou não sei se sabe, mas isto consta de um projeto de resolução discutido na passada sexta-feira pela parte do CDS. Agora, aí, de facto, o Sr. Ministro tem aqui uma dificuldade, é que merece a discordância do Partido Socialista. Será uma discordância, porque votou contra, será uma discordância que certamente terá que dirimir, naturalmente, mas quero dizer que em relação a essas duas medidas, que mereceram, aliás, a abstenção do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, estou aqui já para os senhores Ana Pinto e António Filipe, mas de facto merece a discordância do Partido Socialista, mas quero aqui dizer que em relação à campanha que é necessário de realizar e às parcerias para a introdução dos sistemas de georreferenciação e mobilização, terá o nosso apoio. E portanto, neste sentido, e como já percebemos que há uma posição do Partido do Grupo Parlamentar, pelo menos do Partido Socialista, diversa do Sr. Ministro, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se concorda ou não com a realização de ações de fiscalização em locais referenciados como locais de desmontagem de viaturas. Como sabe, parte, por dados oficiais do carjacking, tem a ver com a possibilidade de haver tráfico, por chamar assim, de viaturas. Se o Sr. Ministro concorda ou não com a criação de uma linha de apoio às vítimas do carjacking, se o Sr. Ministro concorda ou não, que se possa, já sei que concorda, incentivar a criação de sistemas de referenciação, mas se concorda ou não com o reforço de medidas de controle nas alfândegas, ao nível, nomeadamente, da exportação de países identificados, que são conhecidos, identificados, como destinos de risco. Portanto, são mais três medidas que eu gostaria de obter a concordância ou a discordância, a opinião, no fundo, do Sr. Ministro, relativamente a este caso concreto do carjacking. Pois, Sr. Ministro, gostaria só de fazer mais três perguntas, também muito concretas, sobre áreas que não abordou. A primeira tem a ver com notícias que vieram ao público, vieram depois os esclarecimentos, relativamente a um despacho existiu do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública relativamente a promoções na Polícia de Segurança Pública. Entretanto, o Ministério de Vossa Excelência já fez um esclarecimento e garantiu que essas promoções se iam realizar de acordo com o calendário, como ser realizado no âmbito da função pública. Eu perguntar-lhe se teria ou não efeitos retroativos a janeiro de 2008, conforme alegadamente, repito aqui e sublinho, alegadamente teria sido esse o compromisso. Penúltimo, Sr. Ministro, em relação, não vou falar em relação à imigração à diretiva, como foi denominado, do retorno, mas sim falar em relação aos oficiais de ligação. Primeiramente, se a rede já está completa, se já estão na Ucrânia e em Moscou, e não fazer os dois países, ou e se pretende, Vossa Excelência, reavaliar essa rede. E por último, Sr. Ministro, agora aqui mesmo para terminar, em relação à segurança rodoviária, queria naturalmente dizer que fico muito satisfeito por Portugal ter ganho o prémio que anunciou ao nível da União Europeia. Felicito também por isso. É um combate de todos, sempre o disse e reafirmo. É um combate de todos, não é um combate de ninguém em particular. E, portanto, gostaria de o felicitar. E também, porque trata-se de uma matéria um bocadinho na ordem do dia, que tem a ver com um projeto de lei do Partido Socialista, qual é a opinião do Sr. Ministro relativamente à eventual descida da taxa de álcool no sangue de 0 para 0,3, nos casos recém encartados, julgo que até 2 anos de carta, e para os motoristas profissionais. Julgo que ficou neste projeto excluído produtos perigosos, transporte de produtos perigosos, que era uma matéria que se falava também ao nível da União Europeia. Era isto, Sr. Ministro. Agradeço, Sr. Presidente.
deputado Nuno Magalhães, devolve-se ao deputado Fernando Negrão, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento-o bem como aos senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, tenho aqui uma meia dúzia de perguntas muito breves para lhe formular e começava por lhe formular uma primeira ligada a uma notícia que saiu hoje relativamente ao Ciresp. Porque, obviamente, não sobre a questão, enfim, que tem sido discutida ultimamente, uma vez que é uma questão que está nos tribunais e aos tribunais competem para resolver, mas sim sobre uma notícia que saiu hoje no jornal O Público, em que refere que existe só um elemento operacional que faz a coordenação de todo o sistema a nível nacional e de todas as forças de segurança. Inclusive, a notícia avança dizendo que põe em perigo, conforme declarações de alguém responsável, a própria segurança nacional. E eu pedi-lhe, naturalmente, um esclarecimento neste sentido, para saber como é que está a funcionar o sistema e se, efetivamente, só há um responsável nesta coordenação e se a notícia corresponde ou não à realidade do funcionamento deste sistema. Sr. Ministro, uma segunda questão e que tem a ver com a matéria que foi por si abordada e que se relaciona com os transportes de valores. Quando preparámos a discussão do diploma relativo à segurança privada para discussão no plenário, quando preparámos ouvimos várias associações ligadas a este setor e percebemos que a criminalidade nesta área em Portugal é muito superior à média da União Europeia e designadamente àquilo que são os assaltos em Espanha. Procurámos dados estatísticos sobre essa matéria e encontramos dados fornecidos por uma Associação Europeia de Empresas de Transportes de Valor que nos deixaram especialmente preocupados. E eu forneci-lhe estes dados, Sr. Ministro, que porventura terá, e pedia-lhe se o Ministro está a par deles e se eles correspondem ou não à realidade da mesma forma. Porque em 2005, em Portugal, entre roubos efetivos e tentativas de roubos de viaturas de transportes de valores, ocorreram 46 casos. Em Espanha, 5 casos. Em 2006, em Portugal, ocorreram 63 casos. Em Espanha, 18 casos. E em 2007, em Portugal, ocorreram 83 casos e em Espanha, 8 casos. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, se tem estes dados, se eles correspondem aos seus, e quais as razões que antevê para esta disparidade e para estes elevados níveis de crimes e tentativas nesta área de transporte de valores no nosso país. Passando agora à questão da prevenção rodoviária, eu naturalmente que não podia deixar de me referir à questão dos radares fotográficos da Brigada de Trânsito da GNR. Isto porque, como todos nós sabemos, e tem sido amplamente noticiado, há cerca de um mês o contrato com a empresa caducou. E a partir daí, qualquer avaria que surja no sistema não é reparada. É esta a notícia que nós temos. Ainda não temos a do Sr. Ministro. Vamos tê-la com certeza. E a notícia alarga-se ao facto de já ter acarretado milhares de prejuízos em euros. E por isso eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se isto efetivamente corresponde à verdade e qual o ponto da situação nesta matéria, porque, inclusive e caricatamente, já se vai dizendo que os guardas da GNR têm os radares ao colo no carro ligeiramente mais levantados para que os condutores dos veículos que os ultrapassem vejam que eles têm um radar, embora ele não funcione, isto é um dissuasor só pela presença e não pelo funcionamento. Eu perguntava-lhe se isto corresponde ou não à verdade. Já vi. Confesso que vi. Se calhar não devia ter ficado. Mas ultrapassei na mesma, porque sei que o contrato era só... Mas é isso. Claro. E, inclusive, isso já veio publicado na comunicação social. Era que eu conheço. Sr. Ministro, tocou aqui, mas eu não sei se a porventura não terei ouvido, mas relativamente à celebração de contratos locais de segurança. Esta matéria parece-me ser da maior importância, uma vez que tem a ver com o policiamento de proximidade a nível central, regional e local, e que já terão ocorrido, conforme o relatório que o Sr. Ministro apresentou aqui na última reunião, conversações com a Associação Nacional de Municípios. Eu perguntava-lhe qual o resultado destas conversações e qual o ponto da situação no que diz respeito a esta matéria. Uma outra matéria, ainda relativa à questão da sinistralidade, tem a ver com a criação dos Conselhos Coordenadores de Segurança Rodoviária. E perguntava-lhe igualmente, uma vez parece que o Sr. Ministro não tocou neste ponto, quando a sua... Não, não são esqueci a sair. Mas eu perguntava-lhe muito concretamente, Sr. Ministro, se já está a funcionar ou não algum destes conselhos. Sim. Não. Sr. Ministro, se eles já estão efetivamente a funcionar, englobando e implicando todas as autoridades aqui referidas. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica, o Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, Infraestruturas Rodoviárias, Direções Regionais de Educação e com observadores dos municípios. Era isto que eu lhe perguntava, Sr. Ministro. Se esses que já estão a funcionar precisamente nos moldes em que a sua apresentação da última vez que aqui esteve foi feita. Era esta a pergunta que eu lhe fazia. Uma última pergunta, que tem a ver com os bombeiros, uma vez que o Presidente da Liga dos Bombeiros referiu que os bombeiros estariam à beira da ruptura. Não só por causa dos preços dos combustíveis, mas também porque 20% da frota estaria em estado de quase inutilidade e que ele não tinha a perspectiva da substituição das viaturas. E por isso pedi-lhe também o ponto da situação relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimentá-los também para mais esta presença na Comissão. Sr. Ministro, eu vou ser rápida, aliás já foram colocadas muitas questões, as quais eu também me revejo e não, como é hábito, não, acho que não vale a pena repetir, a não ser que a resposta do Sr. Ministro não seja suficiente. Eu queria insistir aqui num ponto que já na outra audição com o Sr. Ministro eu lhe coloquei e que eu penso que seria importante aprofundar e que tem a ver com esta questão do plano de intervenção em zonas problemáticas. Que, de alguma forma, e esta é uma questão que lhe coloco, gostaria de saber da parte do Sr. Ministro se também tem alguma ligação ou poderá vir a ter com os contratos locais de segurança e como é que eles se coordenam. Porque nós ouvimos o Sr. Ministro falar do plano de intervenção em zonas problemáticas e fala das equipas de intervenção rápida ou brigadas, não sei como equipas, penso que chamo, foi o termo, das armas de fogo apreendidas, mas pronto, ficamos por aqui. Eu penso que esta questão das zonas problemáticas e ligando aos contratos locais de segurança, e vejo, por exemplo, que o que foi celebrado com a Câmara do Porto é com o bairro do Cerco, não é? Se não existe aqui uma preocupação de uma intervenção integrada a vários níveis e não simplesmente com a vertente, ou unicamente com a vertente repressiva, que, como é óbvio, é necessária nos casos dos crimes e dos criminosos, não sei se chegaremos aos objetivos que eu penso que se devem desejar. Por isso eu gostaria se o Sr. Ministro poderia aprofundar um pouco estas duas vertentes e estas duas questões que, do meu ponto de vista, são muito importantes e poderão, de facto, vir a servir para investirmos na prevenção do crime e na resolução de muitos problemas e não estarmos simplesmente só na fase em que o crime já se cometeu. Depois, outra questão prende-se com os programas de georreferenciação e que o Sr. Ministro falou do táxi seguro e que já aderiram, eu até nem registrei o número, mas disse também bastantes táxis. Aliás, nós verificamos o autocolante no táxi. E eu queria perguntar se o Sr. Ministro tem dados que nos pudesse fornecer sobre qual foi a adesão dos táxis ao sistema de videovigilância. que este Parlamento aprovou. Só para nós fazermos uma comparação. Depois, Sr. Ministro, só mais duas questões. Uma prende-se com o tráfico de seres humanos. Aliás, ontem estive presente onde esteve o Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, num ato que, importante, porque foi criada, foi assinado o protocolo para o primeiro centro de acolhimento das vítimas de tráfico de seres humanos e dos seus filhos e filhas menores, envolvendo várias entidades. E eu penso que seria importante também o Sr. Ministro dar-nos uma visão um bocadinho mais alargada, para além daquilo que conhecemos do Plano Nacional, daquilo em que o Ministério da Administração Interna está envolvido. Nomeadamente porque o Sr. Secretário de Estado disse, e muito bem, que, espero eu que seja muito bem, gostaria de ouvir essa resposta, que o envolvimento de todo do Ministério da Administração Interna, assim como de todos os órgãos que estão na sua dependência, não é apenas programática, nem só reativa. As palavras têm aqui o seu discurso de ontem. Eu imagino que sim, eu também. Agora, eu gostava de saber, se não é apenas programática e não é só reativa, temos que ter aqui alguma intervenção em termos de prevenção e não só de detecção das situações. Eu sei que o Ministério elaborou o tal sistema de referenciação, de monitorização do tráfico. Mas, de facto, isto são questões que começam a assumir umas proporções tão dramáticas e tão preocupantes. E gostaria de dizer também, Sr. Ministro, que o tráfico não é só para prostituição, não é? Porque muitas vezes assumimos, eu sei que o Ministério esteve envolvido no projeto Caim, que era tráfico para prostituição. Mas não podemos falar, não é só para prostituição. Nós sabemos que existe tráfico para outras profissões. Se me permite, outras profissões. Por isso é muito importante e teremos que estar sempre um passo à frente. É complicado porque estamos a falar de criminalidade altamente organizada, mas é uma questão. Depois, Sr. Ministro, se me permite só um pequeno, nem me atrevo a dizer que é uma crítica, é um reparo. O Sr. Ministro falou de todas as áreas estratégicas e disse, mas não falou também, com certeza por mero esquecimento, da importância da permanência do combate à violência doméstica. Ainda hoje de manhã, nesta mesma comissão, em sede desta comissão, nós tivemos audições com órgãos de polícia criminal, nomeadamente a PSP e a GNR, que vieram até, por causa do projeto de lei do Bloco de Esquerda que está que desceu à comissão, por assim dizer. E ouvimos a opinião de responsáveis, quer da PSP, quer da GNR, que fizeram um relato também da evolução que esta matéria tem tido em termos das polícias, e que eu até posso testemunhar que é verdade, conheço essa realidade e de que é o setor onde evoluiu mais, é nas polícias, mas também aquilo que ainda era necessário fazer, e deram um enfoque muito pertinente na situação de que neste momento falta uma atenção especial ao agressor e à sua penalização, não é? Atenção no sentido da sua proteção. E mesmo um enfoque muito significativo na forma como encaram negativamente o facto de terem de ser as vítimas constantemente a serem afastadas e deram como exemplo e como solução, como uma que deveria passar, porque como é óbvio, repare-se, se houver uma medida de coação de afastamento do agressor, é lógico que compreendemos que não pode haver um polícia em cada casa, porque infelizmente são muitas vítimas. Mas os responsáveis que cá tiveram adiantaram mesmo que seria a vigilância eletrónica, agora estou com a vigilância eletrónica, o meio mais correto para implementar essa medida, que tem sido uma questão recorrentemente colocada. Eu sei que esta questão é, em primeiro lugar, do seu colega, Sr. Ministro da Justiça. Eu sei. Mas não posso deixar de colocar a si também, Sr. Ministro, qual é a sua opinião e a sua sensibilidade para, de facto, se acelerar o processo da introdução da vigilância eletrónica nestas situações, de modo a não promover a vitimização novamente. Talvez assim o inquérito, talvez com essa medida, o inquérito que, tanto quanto eu percebi, vai ser só o inquérito feito, é o texto, não é? Não é o inquérito, até ao final do ano. É a matriz do inquérito que vai estar completa. Talvez possa trazer-nos algumas novidades sobre as tão famosas cifras negras.
A Sra. Deputada Helena Pinto, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Sanfona, do Partido Socialista, para terminar esta...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, agradecer a presença de Vossas Excelências uma vez mais na primeira comissão, sobretudo para nos darem nota daquilo que tem sido a atividade do Ministério da Administração Interna ao longo deste mandato e, sobretudo, ao longo do último ano. Eu não tenho questões para colocar, mas tenho duas notas que não queria deixar de fazer referência. A primeira delas prende-se com a apresentação que o Sr. Ministro fez hoje na Comissão, e que é, no fundo, uma apresentação que traz a elencagem das várias medidas estratégicas que o Governo definiu como mais importantes e prioritárias em matéria ou em sede de Ministério da Administração Interna, e Vossa Excelência não só trouxe essa elencagem, como trouxe os resultados que têm vindo a ser obtidos com a aplicação das medidas que foram delineadas pelo Ministério. E, portanto, congratular-nos com o facto de, em nosso entendimento, e também não foi aqui refutado segundo a minha interpretação, pelo menos, essas medidas terem dado resultados que são positivos, manifestamente positivos, e que vieram trazer algumas soluções e que vieram dar um contributo fundamental na resolução de alguns problemas característicos e já tradicionais nas áreas da administração interna. Por outro lado, queria saudar naturalmente o Ministério da Administração Interna e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, mais institucional ou menos institucional, têm estado envolvidos nas questões da prevenção rodoviária. E saudar pela atribuição do prémio que Portugal obteve. Isto porque este prémio é um prémio ao povo português, é um prémio aos cidadãos e às cidadãs que todos os dias têm que enfrentar as estradas, e é um prémio à sua civilidade, à sua capacidade de melhorar o seu comportamento na estrada, e um prémio, naturalmente, àquelas entidades, desde logo as forças de segurança, que estão envolvidas numa tarefa árdua e difícil de monitorizar e de algum modo, fiscalizar a condução dos cidadãos e de contribuir, quer com informação, quer depois, em sede mais positiva, com contribuir para que estes números venham a diminuir. Não queria terminar sem fazer referência à questão do carjacking, que é ultimamente a questão mais debatida quando toca a falar de assuntos de segurança. Isto para dizer o seguinte, Sr. Ministro, nós nesta matéria tivemos uma posição clara, contrariamente àquilo que diz o Sr. Deputado Nuno Magalhães. E, com todo o respeito, deixe-me que lhe diga que Vossa Excelência apresentou um projeto de resolução, o seu partido apresentou um projeto de resolução com base numa verdade empírica, pura e simplesmente, que veio, no nosso entendimento, ao encontro daquilo que foram os resultados do estudo promovido no grupo de trabalho pelo Ministério, em algumas conclusões. E, portanto, o Partido Socialista, no plenário e quando a apresentação do projeto de resolução, não se manifestou contra as soluções que viesse a ser entendido que eram úteis e positivas, depois de se perceber o que é que tínhamos obtido relativamente às conclusões do estudo que tinha sido mandado fazer. Ou seja, para nós é importante tomar decisões e adotar medidas quando elas estão fundadas em trabalhos objetivos que são eles próprios fundados na constatação da realidade, da verificação daquilo que se passa na realidade. Já temos mais dificuldade em avançar com medidas ou com propostas, deixe-me que diga já agora, foi de aproveitar o facto do Sr. Ministro ter anunciado a criação do grupo de trabalho e a análise da situação do carjacking, que o CDS veio trazer o projeto de resolução. Nós sabemos que era um assunto que preocupava o CDS, mas também preocupava os grupos parlamentares. De qualquer modo, porque esta não é seguramente uma preocupação exclusiva do CDS. Agora, é preciso, quando há que tomar medidas e quando há que encontrar soluções, é preciso fundá-las objetivamente naquilo que é a realidade e no conhecimento da realidade. E é por essa razão que nós esperámos que o grupo de trabalho produzisse as suas conclusões e que fosse e promovesse a adoção de determinado tipo de medidas, com as quais, obviamente, estaremos de acordo. Para terminar, Sr. Ministro, dizer-lhe que eu fico muito satisfeita porque não só, como disse no início, não vi aqui nenhuma discordância de fundo ou crítica fundamental sobre as medidas que o Sr. Ministro aqui veio apresentar, como não ouvi desta vez, normalmente costumo ouvir em plenário, aqui na Comissão, com os ânimos menos exaltados, não ouvi desta vez falar em derivas securitárias, nem em facilitismo ou laxismo em matéria de segurança. E isso deixa-me satisfeita, deixa-nos satisfeitos, em virtude da constatação de que o Ministério tem estado a fazer aquilo que deve fazer em matéria de segurança interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Safona. E então tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira, para responder às questões.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou tentar ser sucinto, mas rigoroso na resposta às questões. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado António Filipe pediu, e aliás o pedido foi depois secundado pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, que fosse dado conhecimento sobre a execução da Lei de Programação. Não temos nada a esconder. Vou pedir aos serviços que elaborem uma informação sobre o grau de execução da Lei de Segurança Interna e remetê-lo para o Sr. Presidente. Logo que esteja pronto, será enviado. Em segundo lugar, quanto à distinção entre polícias e polícias municipais, agradeço o elogio que me fez o Sr. Deputado António Filipe, porque só assim interpreto as suas palavras. Visto que eu estive a distinguir as polícias das polícias municipais, as forças de segurança das polícias municipais, interpreto como um elogio, embora tímido, aquilo que o Sr. Deputado disse. É que eu, na realidade, comecei por dizer que forças de segurança e polícias municipais não são a mesma coisa. Todos sabemos isso, eu sei bem. Vamos ver então o que se trata. De acordo com a Constituição e com a lei, só as forças de segurança, PSP e GNR, podem usar a força pública para manter a paz pública. Ou, se preferir, noutra linguagem, a ordem e a tranquilidade públicas. Se houver desacatos na via pública, por exemplo, só o PSP e a GNR, de acordo com o critério de divisão de competências territorial, podem restaurar a ordem. Todos sabemos isso, Sr. Deputado. Na realidade, as polícias municipais não podem fazer. Outra linha de distinção é que as forças de segurança, PSP e GNR, para além da Polícia Judiciária, para além do SEF e de outros órgãos especializados, só as forças de segurança têm competência de investigação criminal. Ou seja, as polícias municipais também não têm competência para praticar medidas cautelares ou de polícia previstas no Código de Processo Penal, para desenvolver atividades em que coadjuvem as autoridades judiciárias no âmbito do processo penal. Todos sabemos isso. O parecer da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, no qual certamente o Sr. Deputado confia, estou certo, tanto como eu, é um parecer justamente no sentido de clarificar, de distinguir as competências. Portanto, estamos a dar um passo positivo para que essas competências sejam bem distinguidas e para que as polícias municipais possam servir o seu papel. Qual papel? Em primeiro lugar, papel de polícias administrativas.
fazendo valer o direito de mera ordenação social em vários aspectos. Por exemplo, no domínio do estacionamento irregular. Por outro lado, um papel em que coadjuvam, sem manutenção da ordem pública, o sistema de segurança no seu conjunto, que tem aí realmente relevância. A única discordância que o Sr. Deputado António Filipe podia ter era a seguinte, era não concordar com a existência de polícias municipais. No entanto, elas existem, estão previstas constitucionalmente e estão previstas na lei. Aí é quanto à coadjuvação. Então, quanto à coadjuvação, vejamos. Quanto à coadjuvação, Sr. Deputado António Filipe, sempre lhe digo o seguinte. O Sr. Deputado achou mal que eu tivesse falado nas polícias municipais. Já não teve a mesma sensibilidade quando falei na segurança privada, por sinal. Mas vou-lhe dizer o seguinte. O Ministério, no qual desempenho funções como ministro, chama-se Ministério da Administração Interna. Não se chama Ministério das Polícias, de acordo com uma gíria muito popular, mas pouco rigorosa. É o Ministério da Administração Interna. E também lhe digo o seguinte. O governo a que tenho a honra de pertencer, defende um modelo de segurança comunitária e de policiamento de proximidade. E nesse modelo de segurança comunitária e de policiamento de proximidade, cabe uma visão de segurança onde tem o primado do exercício da força pública, as forças de segurança, têm mesmo o monopólio do exercício da força pública, mas surgem outras entidades, desde as polícias municipais, até aos agentes de segurança privada, até aos cidadãos que, naturalmente, em termos de responsabilidade cívica, têm um papel a desempenhar na defesa do seu direito fundamental. Esta é a nossa visão de segurança. Provavelmente, embora por grande equívoco, quem tem uma visão estritamente policial da segurança interna é o Sr. Deputado, embora eu me atreva a dizer que nem sempre o compreendo. Bom, quanto ao retorno, quanto à diretiva sobre retorno, gostaria de dizer o seguinte. Nós temos ideias muito claras quanto ao retorno. As nossas ideias apontam para que não haja um modelo único de retorno. Na União Europeia, naturalmente, os Estados mantêm a possibilidade de definir políticas de imigração e retorno. Não abdicaram delas, e é isso que resulta do Tratado de Lisboa. Mas é necessário também consertar e definir parâmetros mínimos de respeito pelos direitos. É essa a nossa preocupação. Respeito pelos direitos humanos, sem dúvida, regras sobre detenção que não se possa, de forma a que não se possa processar em condições indignas e a que esteja sujeita a prazos. Portanto, nós estamos disponíveis para discutir o retorno nesta base. Não na base de uma Europa dita fortaleza, que encare a imigração como um fenómeno negativo. E quanto a isso, existe realmente um grande consenso no nosso país, entre as várias forças representadas nesta Assembleia, e é nesse consenso que nós nos movemos. Encarar a imigração como um fenómeno global, um fenómeno integrado, favorecer a regulação da imigração, combater naturalmente a imigração clandestina e o tráfico de pessoas que lhe surge associado, como fenómenos criminais muito graves que provocam violações gravíssimas de direitos humanos e grandes dramas humanitários. Esta é a nossa posição e é nesta base que nós discutimos também na Europa. Não temos uma linguagem duplice. O que dizemos aqui nesta Assembleia é o que dizemos na Europa. Sr. Deputado Nuno Magalhães, em relação aos 1.240 militares recém-incorporados a título definitivo na Guarda Nacional Republicana, nós vamos fazer um estudo das necessidades, mas posso-lhe adiantar já que Setúbal vai ser um distrito contemplado por um reforço. Porque realmente não quero agora estar a discriminar distrito a distrito, porque naturalmente a situação está a ser estudada pela Guarda Nacional Republicana, mas sem dúvida Setúbal vai ser um dos distritos contemplados. Bom, quanto à lei de programação, enfim, já vimos. Quanto aos postos mistos, enfim, também já vimos até ao fim do ano, abriremos. Também é necessário, e eu dentro de dias vou encontrar-me com o meu homólogo espanhol para transportar para um nível político a discussão, que tem sido travada a um nível técnico. Quanto ao carjacking, com toda a consideração pelo Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que não acredito, certamente terá sido por confusão sua, não acredito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não esteja disponível para encarar o uso de tecnologias para combater o carjacking. Não acredito nisso. Eu não assisti ao debate. Eu não assisti. Como? Eu não assisti ao debate, mas não creio. Eu tenho, pelo contrário, ouvido dos deputados, dos senhores e das senhoras deputados do Partido Socialista, vozes em sentido contrário, e acabo de ouvir a senhora deputada Sónia
Santana. Foi mais vozes do que as nossas.
E ver que está disponível para o combate.
Foi mais vozes que as nossas.
Mas já lá vem. Bom, em relação ao despacho do senhor diretor nacional, permita-me que faça uma retificação. O esclarecimento, senhor deputado, não foi do MAI, foi do senhor diretor nacional também. Ou seja, houve um despacho do Sr. Diretor Nacional, cujo sentido não foi completamente compreendido, e um esclarecimento do Sr. Diretor Nacional. Tudo isto porquê? Porque se trata de competências sobre a gestão administrativa da Polícia de Segurança Pública, que estão no âmbito da própria Polícia de Segurança Pública e do Sr. Diretor Nacional.
Só para esclarecer que de facto foi um mero lapso, e não quis de maneira nenhuma estar a... enviesadamente a dizer que o MAI teria desautorizado o Sr. Diretor Nacional. Não foi nada disso. Quis dizer, foi um mero lapso.
Portanto, nesse esclarecimento, aquilo que foi dito pelo Sr. Diretor Nacional, e perdoem-me, não quero servir de intérprete do pensamento do Sr. Diretor Nacional, mas o esclarecimento fala por si. O esclarecimento diz que a evolução nos escalões e a atribuição de prémios de produtividade se fará de acordo com as regras legais normalmente. E, portanto, desde o início deste ano, enfim, nos termos gerais. Mas, portanto, é o que diz naturalmente o despacho. Quanto aos oficiais de ligação, Sr. Deputado, o oficial de ligação de Moscovo já está no terreno, o oficial de ligação na Ucrânia, em Kiev, já está nomeado, a proposta de nomeação seguiu para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que deve estar prestes a assiná-la para ele poder ser colocado. Mas, portanto, o processo já foi ultimado. Em relação à questão do álcool, eu não vou fugir à questão do álcool, mas queria lhe dizer muito francamente o seguinte. É óbvio que os acidentes rodoviários têm causas complexas. Essas causas complexas passam pelo excesso de velocidade, pela velocidade excessiva, pelas manobras perigosas, passam também por comportamentos aditivos em relação sobretudo ao álcool, mas também à droga, e portanto eu considero que as campanhas de sinistralidade, que em geral dizem que quem conduzir não deve beber, são campanhas corretamente orientadas. Todas aquelas campanhas que inclusivamente são desenvolvidas, em alguns casos, por empresas ligadas ao setor do álcool, que aconselham jovens, quando vão divertir-se, a deixarem um fazer o papel sacrificial de abstémio para conduzir os outros em segurança, são boas campanhas. Passando para o plano da proibição, o que eu acho muito, francamente, é o seguinte. Estamos a discutir um plano, estamos a discutir uma proposta que carece de um grande consenso. E esse consenso deve ser procurado nesta Assembleia. Portanto, eu não vou dar conselhos aos senhores deputados. Os senhores deputados têm o problema em mãos e estou certo que, responsavelmente, ponderando todos os interesses em jogo, da segurança rodoviária, da agricultura, da economia, da prevenção, vão tomar a melhor decisão. É aos senhores deputados que cabe decidir nesta matéria, que têm na agenda esta questão, e eu não me atrevo a dar conselhos nesta fase e nesta matéria. Os senhores deputados, certamente, assumirão a responsabilidade da melhor forma...
Sendo certo que eu pressuponho que isto não está a servir desta comissão.
Bom...
Dá-me só licença que faça só uma pergunta complementar para não fazer uma segunda intervenção. Se o Sr. Ministro me der, e se o Sr. Presidente autorizar, naturalmente. É que tem a ver com exatamente o que o Sr. Ministro disse, que estava de acordo, ou era muito favorável, tal como eu, à relação de campanhas, e o que se referiu ao 100% cool à ANEV. Eu também sou, Sr. Ministro, mas segundo julgo saber, essa campanha foi interrompida este ano por força ficar excluída no concurso do maio. Portanto, não sei se isso é verdade.
Não é verdade, Sr. Deputado. Houve uma campanha, este ano, abriu um concurso em que o mote principal foi controlar a velocidade. Como todos sabemos, reparem, permitam-me só ficar 2 minutos do vosso tempo com isto. Normalmente, quando se fala em acidentes, fala-se numa perspectiva redutora, como se cada acidente tivesse uma só causa. O Sr. Deputado sabe perfeitamente o que estou a falar. Na realidade, um acidente não tem uma só causa. E aquilo que acontece em grande parte dos casos é que um acidente é causado por excesso de velocidade, que está associado a uma manobra perigosa. Muitas vezes, por trás está o abuso do álcool, que leva a um estado de euforia do condutor. Portanto, há, normalmente, várias causas que podem confluir num acidente. Sobretudo, nos acidentes graves, esta confluência é uma realidade. Bom, este ano nós escolhemos, como grande mote das campanhas de prevenção rodoviária, o excesso de velocidade e a velocidade excessiva. E abrimos um concurso à qual concorreram também, naturalmente, essas entidades do setor das bebidas que obtiveram financiamento máximo possível. Isto é, ainda criam um financiamento superior, mas o financiamento máximo possível para o tipo de programa que apresentaram foi concedido. Foi concedido numa cerimónia em que eu estive presente. E, portanto, não é verdade que tenha sido cortado o apoio. Foi o maior financiamento possível e um apoio superior ao do ano passado. Portanto, não. Isso não é verdade. Bem, em relação... pronto, e suponho que... É tudo. Em relação ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Bom, quanto ao Ciresp, eu apenas lhe digo introdutoriamente, Sr. Deputado, o seguinte. Na realidade, não é verdade que o sistema esteja entregue a uma só pessoa ou poria em causa os procedimentos de segurança. Isso não é verdade, não seria possível e, portanto, está destituído de fundamento. Mas para explicar como o sistema se tem processado com maior minúcia, porque creio que esse esclarecimento é útil, eu depois vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Adjunto e da Administração Interna, Dr. José Magalhães, que acompanha este processo desde a primeira hora. Isto é, o processo, como sabem, desde a primeira hora não, mas desde a segunda hora, porque a primeira hora foi antes da tomada de posse deste governo, mas ele acompanha desde a segunda hora o processo e, portanto, vai prestar esclarecimentos muito mais aprofundados sobre a matéria. Quanto ao transporte de valores, coincido no diagnóstico. O Sr. Deputado, aliás, conhece muito bem a situação da criminalidade portuguesa e não tenho a pretensão de lhe dar lições sobre isso. Como sabe, a nossa criminalidade é uma criminalidade de meio pequeno. E o Sr. Deputado sabe perfeitamente que os números, por exemplo, de assaltos a postos de abastecimento, ou agências bancárias, ou as estações dos CTT, são inflacionados, ou podem ser inflacionados, pela simples circunstância de haver, por exemplo, uma organização de 5 delinquentes que sistematicamente cometem crimes. As nossas estatísticas podem variar de acordo com isso e variam de acordo com isso. Há, por exemplo, um grupo de 5 delinquentes que num espaço de 3 meses cometem 40, 50, 60 assaltos. Sempre da mesma maneira. E depois, as estatísticas descem porquê? Porque, felizmente, as forças e os serviços de segurança cumpriram a sua missão. Por exemplo, a Polícia Judiciária deteve esses 5 elementos e, portanto, esses assaltos durante algum tempo desaparecem. Nós vivemos numa realidade de um país de média dimensão à escala europeia, em que as estatísticas também resultam de fatores tão circunstanciais como o que eu descrevi. É verdade que nós temos um problema em relação aos assaltos a carrinhas de transporte de valores, e é justamente por isso que atuámos no setor. E eu estive presente na reunião com o setor, e, de facto, devo dizer que conseguimos um consenso completo acerca destas medidas da portaria. É reconfortante ver que, quando nós trabalhamos com seriedade e com rigor, conseguimos consensos muito amplos. Conseguimos consenso dos representantes dos trabalhadores, dos representantes das empresas, das forças de segurança, e esta portaria exprime um passo em frente para dar maior segurança ao transporte de valores. Bom, em relação à prevenção rodoviária e aos radares, vejamos. É verdade que a Direção-Geral de Aviação foi extinta, é verdade que parte das suas competências foi transferida para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, é verdade que a fiscalização é uma tarefa em que intervém no terreno as Forças de Segurança, a PSP e a GNR, e foi necessário, de facto, fazer alterações nesta matéria. Mas eu quero dizer muito claramente ao Sr. Deputado o seguinte. Em primeiro lugar, nenhum contrato está, neste momento, caducado. Estão em execução todos, quer ao nível PSP, quer da GNR. Em segundo lugar, aquilo que foi verdade, apenas, é que quatro radares, em termos nacionais, tiveram durante alguns dias avariados e já foram todos arranjados e estão todos em funcionamento. Enfim, a não ser que desde que eu aqui entrei tenha avariado algum. Ressalvo essa situação lamentável para não me tentarem apanhar em falso. Mas os quatro radares que estavam avariados, na realidade foram reparados e estão a funcionar. Portanto, espero que a cena do transporte ao colo do radar não se repita em benefício das forças de segurança, porque eu acho muito incómodo transportar assim radares, Sr. Deputado. Bom, quanto aos contratos locais de segurança, há aqui dois planos. Há o plano local e há o plano da Associação Nacional de Municípios. Eu quero, em primeiro lugar, que haja uma cooperação estreita e uma cooperação muito leal entre o Ministério da Administração Interna e a Associação Nacional de Municípios, que é um parceiro privilegiado do Ministério no desenvolvimento de programas de segurança. E quero também que estes contratos não sejam fictícios, não sejam manifestações inconsequentes de vontade. Ou seja, quero que haja um acordo geral entre o Ministério da Administração Interna e a Associação Nacional de Municípios. E essa intenção foi reiterada agora na reunião com a Associação Nacional de Municípios e o Sr. Presidente da Associação manifestou-se completamente disponível para isso. Portanto, um acordo geral entre o Ministério da Administração Interna e a Associação Nacional de Municípios, que não será mais do que uma manifestação de vontade de caminhar neste percurso da celebração de contratos locais de segurança e depois contratos locais de segurança locais, desculpem a redundância, que atendam a problemas de cada zona problemática, de cada sítio, para os tentar resolver. Como este do bairro do Cerco, do Porto, como aquele que tencionamos celebrar a propósito da segurança rodoviária em Castelo Branco, como outro que está em estudo numa zona problemática de Lisboa. Portanto, tencionamos caminhar nos dois sentidos. Bom, quanto aos Conselhos Coordenadores de Segurança. Bem, eu compreendo o alcance da pergunta do Sr. Deputado, mas queria lhe dizer... compreendo o alcance da sua pergunta, mas a questão é esta. Estão em funcionamento em quase todos os distritos. Só não estão ainda em funcionamento e estarão em Bragança e em Porto Alegre. Só dois. Mas naqueles em que estão em funcionamento, a questão é a seguinte. Há entidades representadas nos Conselhos que não têm representantes distritais. Quer dizer, parte destas entidades, por exemplo, as Forças de Segurança, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, asseguram representação distrital. Há outras entidades que não têm representantes distritais, isto é, que têm representantes numa região mais ampla. E esses que não têm representantes distritais poderão fazer-se representar sempre que necessário, mas não terão em permanência um representante, pelo simples facto de não existir. Portanto, a composição dos Conselhos Distritais de Segurança Rodoviária não é exatamente a mesma em todos os distritos, porque nem em todos os distritos estão presentes as entidades que, na configuração mais alargada, compõem o Conselho. Bom, finalmente, em relação aos bombeiros, queria reiterar aquilo que já tive oportunidade de afirmar publicamente quanto às viaturas. As viaturas que estão disponíveis para a prevenção e o combate a fogos florestais na área de intervenção do Ministério da Administração Interna estão em boas condições. Eu, como os senhores deputados e as senhoras deputadas tiveram a oportunidade de verificar, corri o país todo, os 18 distritos,
não o fiz apenas por razões de dar visibilidade a este combate, mas também para saudar as mulheres e homens que estão envolvidos de forma muito dedicada, de forma abnegada nele. E nesta visita ao dispositivo tive a oportunidade de verificar que as condições e os meios são bons. As viaturas realmente estão em bom estado de conservação, em bom estado de funcionamento. E, portanto, não verifiquei que houvesse viaturas que não arrancassem, pelo contrário. Tive a oportunidade de verificar que as corporações, ao nível deste combate, estão bem equipadas. Quanto ao combustível, gostava de dizer também que, no âmbito da prevenção e combate a fogos florestais, é a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Autoridade Nacional de Proteção Civil, que suporta os custos e, portanto, não está nada descurado. Daí que nós possamos afirmar que não vai faltar dinheiro para realmente prevenir e combater os fogos florestais. Bom, senhora deputada Helena Pinto, quanto às zonas problemáticas, indiretamente já respondi, mas realmente tem toda a razão. Ou seja, há aqui uma divisão que é um pouco artificial. Quando falo em contratos locais de segurança, quando falo no próprio observatório, pretendo falar na intervenção, nessa intervenção alargada, integrada em zonas problemáticas, obviamente, sobretudo nos contratos locais de segurança. Pois o que é que se pretende? Através de um contrato local como aquele que se dirige ao bairro do Cerco no Porto, se não intervir numa zona problemática, é mesmo isso. Quando falei no plano de intervenção das forças de segurança nas zonas problemáticas, é um plano diferente, que é o que atende à função repressiva que tem de ser exercida em relação aos crimes, em relação à criminalidade em geral. Portanto, nós atuamos de forma integrada e global, não subestimando nenhuma das vertentes. Quanto ao programa de georreferenciação e autáxia seguro, eu compreendo o alcance da questão que a senhora deputada põe. Mas eu devo-lhe dizer o seguinte. A senhora deputada está aqui, estamos os dois sentados. Estamos numa sala desta Assembleia. Preferimos que a porta esteja aberta ou que esteja fechada enquanto dura o debate. Que esteja aberta no sentido de podermos sair. Mesmo que não saiamos, é uma grande manifestação de liberdade esta porta estar aberta e podermos sair. Estar preso não significa só tentar sair e não conseguir. Significa não poder sair, mesmo que não se queira sair. Este é que é o conceito de prisão. E é importante para os táxis terem uma autorização legislativa para recorrerem, se entenderem que é útil, à videovigilância. Oh, senhora deputada, mas se os táxis não quiserem recorrer, se os deputados, de acordo, mas é importante em termos de segurança, que os táxis disponham da possibilidade de recorrer à videovigilância. A questão de saber se depois a maioria dos táxis querem utilizar sistemas de videovigilância ou não é uma questão diferente. Mas em si mesmo é um bem para a segurança e para a prevenção da criminalidade que os táxis tenham essa possibilidade ao seu alcance. A possibilidade de recorrer a sistemas de videovigilância. Aí é que nós divergimos. Porque a senhora deputada acha que tanto faz a porta estar aberta como fechada, uma vez que não vai sair daqui durante o debate. Bom, não, mas eu então vou dizer mais qualquer coisa. Em relação à sua pergunta, apesar de não dispor do número de táxis que usam videovigilância, não tenho dificuldade em reconhecer que é uma minoria em relação àqueles que aderiram ao plano ou ao programa Táxi Seguro. Não tenho a menor dificuldade em reconhecer, senhora deputada. O que eu estou a dizer é que, no entanto, isso não prova que a faculdade de recorrerem à videovigilância seja inútil ou, ainda menos, contraproducente. Não. É, repare, senhora deputada, eu vou-lhe dar um exemplo que suponho que já dei até aqui. Há um número diminuto de residências que dispõe de um sistema de óculo à entrada. Mas isso não prova que não seja útil haver instrumentos legais na ordem jurídica portuguesa para as pessoas nos condomínios em que o entenderem útil ou necessário colocarem o óculo para ver quem toca a campainha.
Não se prova por haver 5% das residências em Portugal que tenham esse sistema, que não devia haver esse sistema. É um raciocínio, não me leva mal, mas falacioso. Bom, não compensa o quê? A autorização legal? Senhora Deputada, mas que é que... Senhora Deputada, não compensaria... Senhora Deputada... Senhora Deputada, eu só acharia que não compensava se fosse obrigatório. Isso aí concordava com a senhora deputada. Quer dizer, uma minoria está-se a usar o sistema de videovigilância espontaneamente. E nós obrigarmos todos os táxis a instalarem esses sistemas, eu estou completamente disponível para concordar com o seu raciocínio. Agora, inferir, pelo facto de ser uma minoria de táxis que recorre a esse sistema, que não deve ser permitido, não. Bom, por fim, bom, quanto ao tráfico de seres humanos, de facto, concordo com o que disse a senhora deputada, é um problema gravíssimo. Eu acho que é um dos problemas do novo século, o problema do tráfico de seres humanos, ao qual temos de estar muito atentos. Inclusivamente, eu, há alguns meses, não muitos, falei com o senhor Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, que sabem muito bem quem é, o senhor Engenheiro António Guterres, e verifiquei que ele tem essa perspectiva igualmente. No novo século, nós corremos o risco de enfrentar um fenómeno criminal gravíssimo à escala planetária, que é o tráfico de seres humanos. E, portanto, tudo o que possamos fazer para prevenir e combater é muito bem-vindo. Ao nível de Governo e de Ministério da Administração Interna, eu gostava de dizer muito genericamente o seguinte. Em primeiro lugar, foram tomadas medidas legislativas que me escuso aqui de recordar. Mas tanto na Lei de Estrangeiros como no Código Penal foram tomadas medidas muito efetivas para tornar mais firme o combate ao tráfico de pessoas. Não só agravamento de penas, mas punição de pessoas coletivas, punição de atividades instrumentais como destruição de documentos, enfim... Tudo foi feito ao nível legislativo. Por outro lado, aquilo que agora recentemente se fez foi caminhar para a monitorização do crime e para um registro único, independentemente dos órgãos de polícia criminal envolvidos. Porque, como a senhora deputada sabe, há aqui responsabilidades, sobretudo, da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Responsabilidades divididas e que envolvem, de outra maneira, não na investigação criminal, também a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana. Portanto, tem de haver um registro unificado para nós acompanharmos bem a questão. E depois, ao nível de medidas de defesa, completamente de acordo com a senhora deputada, ou seja, muito deste tráfico destina-se à exploração sexual de mulheres, mas não só. E, por exemplo, eu considero que, de alguma forma, é apoiar o combate ao tráfico de pessoas, apoiar o IAC, o Instituto de Apoio à Criança, como o Ministério da Administração Interna faz. Há muitas formas de contribuir para a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas e nós estamos atentos à conjugação de todas essas formas. As crianças também são vítimas tradicionais de tráfico e nós temos uma parceria com o Instituto de Apoio à Criança, é apenas um exemplo, pelo qual também prosseguimos essa missão. Finalmente, quanto ao combate à violência doméstica. Bem, a minha omissão é simples de compreender, e a senhora deputada fez-me a justiça dizer que não era crítica. É que eu fiz o enunciado das medidas, das 15 medidas estratégicas, que me comprometi periodicamente a apresentar em termos de discussão na Assembleia. Em relação ao combate à violência doméstica, no entanto, queria dizer o seguinte. Primeiro, se me permitem o único registro pessoal do dia, prometo, gostava de lembrar que em 1996 fiz um projeto de revisão do Código Penal em que já se transformava em crime público, preconizava-se isso, a violência doméstica e os maus-tratos. E na altura não havia consenso na Assembleia em relação a esse caminho. Felizmente em 2000, de forma esmagadoramente consensual, caminhou-se para tornar o crime público. Claro que não basta tornar o crime público para resolver o problema da violência doméstica e dos maus-tratos. Em termos de palavras, e as palavras não servem só para ser recolhidas cruéis e desfeitas nas conchas puras, mas em termos de palavras, as palavras que tenho utilizado sempre, sempre, sempre são
programa do Ministério da Administração Interna é de segurança comunitária, policiamento de proximidade, proteção de vítimas especialmente carenciadas, incluindo crianças, idosos, vítimas de maus-tratos e de violência doméstica, e controle de fontes de perigo. Ou seja, no discurso e no cerne do programa do Ministério da Administração Interna, tem estado sempre a luta contra a violência doméstica. Sempre. E em relação a aspectos mais concretos de programas das Forças de Segurança, recordo, e a senhora deputada fez muito bem justiça à GNR e à PSP, recordo que estas Forças de Segurança têm desenvolvido programas muito efetivos de proteção de vítimas de violência doméstica e de maus-tratos. Portanto, nós estamos atentos a essa realidade. Quanto à vigilância eletrónica, recordo que foi justamente uma possibilidade que foi incluída na lei penal, portanto está prevista essa possibilidade, e eu creio que, certamente nos próximos tempos, é um caminho a percorrer, não é um caminho fácil, mesmo em termos de tecnologia e de implantação, mas eu estou de acordo com esse caminho, obviamente, e acho que é uma das formas de defesa das vítimas de violência doméstica. Bom, finalmente, mas não em último lugar, queria responder, não é responder, mas comentar um pouco o que disse a senhora deputada Sónia Sanfona. Devo dizer que estamos inteiramente de acordo com essa ideia de rigor. Eu acho que o Estado, o Governo, o Ministério da Administração Interna, e tenho procurado sempre fazer isso, devem contribuir para elevar os níveis de segurança através de uma linguagem de rigor e de verdade. Por isso, é para mim uma preocupação, sempre que compareço na Assembleia da República, dar conta daquilo que se fez em termos de plano estratégico. Realmente, eu pretendo, até ao fim deste ano, cumprir escrupulosamente tudo o que vem descrito no nosso plano estratégico. De outra maneira, e aí sim, os sentimentos de segurança crescem e quebra-se a cadeia de confiança entre a população e as entidades responsáveis pelo direito à segurança, por essa tarefa fundamental do Estado. Também é verdade que considero esse prémio relativo à segurança rodoviária um prémio, em particular das Forças de Segurança, que têm melhorado muito na sua atividade fiscalizadora, mas um prémio de todo o povo português. Porque, acima de tudo, é a mudança de mentalidade, a criação de uma cultura de responsabilidade cívica que explica uma diminuição tão acentuada da sinistralidade rodoviária e, sobretudo, do número de mortes como aquela que nós vimos nos últimos 20 anos. Portanto, eu acho que aqui os parabéns devem ser endereçados, acima de tudo, ao povo português. Finalmente, quanto ao carjacking, nada a acrescentar. Realmente, eu creio que o grupo parlamentar do Partido Socialista está disponível
a
este combate.
Dou a palavra ao senhor secretário de Estado dos Juntos de Justiça, José Magalhães.
E da Administração Interna.
Para responder à questão suscitada pelo deputado Sandrão sobre o Ciresp, no âmbito que ele colocou, digamos, não é? Vou ter a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, com a autorização do Sr. Ministro. Esta pergunta, Sr. Deputado, é perfeitamente pertinente, julgo que ela se relaciona com a sua leitura de um jornal esta manhã. Eu próprio também li esse jornal e tive a mesma reação estupefacta que o Sr. Deputado aqui nos trouxe e que fica testemunhada no canal Parlamento e na primeira comissão. De facto, se o Ciresp, um sistema tão complexo e tão sofisticado, pudesse ser gerido por uma só pessoa ou pilotado por uma só pessoa, como é pilotado o magnífico ferry boat que liga Setúbal a Troia, uma experiência familiar que temos,
que recomendamos,
isso seria maravilhoso, seria mesmo fantástico, era um milagre que não temos direito, infelizmente, e entraria no Guinness, recorde que não faremos. Na verdade, o Ciresp é gerido por uma entidade gestora, uma entidade pública, sediada na Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do MAI, que aliás estamos a procurar relocalizar para uma instalação mais adequada no Tagus Park, como é público e notório. Essa entidade gestora é composta por 3 membros, nomeados por despachos, estão em exercício efetivo de funções. opera em articulação com a operadora Ciresp S.A., no que diz respeito à disponibilidade do sistema e à fiabilidade das comunicações, designadamente, e à fiscalização da operacionalidade do Ciresp, e recorre ao trabalho de uma vasta equipa. Por um lado, o grupo de telecomunicações, que agrega os maiores utilizadores do sistema e a operadora, e que estudam com periodicidade a organização, a implementação das funcionalidades, a sua existência, a sua efetividade. Por outro lado, entidades do Estado, designadamente a PSP e a GNR, e entidades externas de consultadoria no âmbito da gestão jurídica, da gestão técnica, da gestão financeira, do contrato, da parceria pública ou privada, que é complexa, mas que está redigida, escrita, e que contém um conjunto de obrigações e de especificações. Esta entidade gestora, por sua vez, dispõe de um centro de gestão, onde é gerido o parque de utilizadores, que dispõe de um coordenador, 5 supervisores, 12 operadores em regime de turnos, elementos da GNR e da PSP. A entidade gestora tem um centro de atendimento 24 horas sobre 24, como é necessário em situações destas, para atendimento de eventuais falhas e de qualquer espécie de ocorrência. O centro de gestão tem capacidade tecnológica para monitorizar o tráfego de cada antena através de procedimentos de segurança, que estão descritos e que são para serem cumpridos, com permissões pré-definidas de níveis de monitorização. A operadora Ciresp S.A., por sua vez, tem um centro de supervisão que permite gerir em tempo real a operacionalidade da rede. E a confidencialidade das comunicações é garantida porque, como sabem, as comunicações são encriptadas, portanto são cifradas entre o terminal e a antena receptora e, por outro lado, os meios de transmissão entre a antena de recepção e a antena de emissão são meios dedicados. Isto é, exclusivamente afetos àquela função e devidamente protegidos. Finalmente, há procedimentos de segurança, tanto de caráter físico como de caráter lógico, para acesso aos equipamentos e estas aplicações. Portanto, nada mais distante desta notícia, verdadeiramente estranha, mas também devo dizer que ela se perfila numa galeria de notícias profundamente estranhas que têm vindo a ser publicadas. Ainda ontem à noite, a mesma autora desta notícia telefonou para o meu gabinete a perguntar isto: como é que é assegurada a confidencialidade dos códigos de comunicações devidos à encriptação das chamadas do Ciresp? Esta pergunta concentra em si mesma uma tal quantidade de confusões que, mesmo que descodificada e traduzida, a resposta que eu mandei dar foi: essa pergunta não será respondida pelo MAI, pela razão simples que dados sobre a encriptação, a segurança do sistema, por definição, não devem ser comunicados, são dados protegidos e, portanto, às 20h22, à meia-noite, às 6 da manhã, a qualquer hora, uma pergunta deste tipo terá sempre a mesma resposta do MAI. Não é que não saibamos responder, é que não podemos nem devemos responder. Quanto às práticas jornalistas, não quero sequer julgar. Mas agora, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que julgo que é um bom momento para que a Primeira Comissão tenha a possibilidade de visitar o Ciresp, contactar com a realidade física do sistema. O sistema existe, está a funcionar. É um quarto operador de trunking digital, com todas as implicações que isso tem. E estamos a cobrir os distritos, como sabem, de Beja, de Viseu, de Évora e o metro de Lisboa, o que foi um alargamento em relação a ideias originárias do anterior ciclo político, e vamos, no segundo semestre, cobrir o Porto, Aveiro, Setúbal, Madeira e o metro do Porto, e no ano 2009 seguem-se outros distritos para atingirmos a cobertura que está prevista no contrato. Agora, Srs. Deputados, o Estado não vai pagar 5, ou como ontem à noite ouvi, 6 vezes mais do que devia pagar, podendo pagar 6 vezes menos. E nós vamos publicar, já estamos a publicar, no site do MAI, além de um gigantesco dossiê com as peças todas sobre este processo, o que dispensa o exercício dos direitos previstos na LADA, basta 24 horas por dia aceder a esses dossiês, estão completamente ao alcance de quem queira saber tudo, investigar tudo, perguntar tudo e obter respostas para tudo. Estamos a publicar nessa sede e no blog a nossa opinião, as contas desta matéria. Porque é preciso saber fazer as contas comparando o comparável e segundo as regras científicas para fazer contas. Ora, não me alongando muito, feitas devidamente as contas, no contrato celebrado, autorizado, pelo Ministro de Estado e da Administração Interna, Dr. António Costa,
o valor a preços constantes dos custos de manutenção dos equipamentos, das infraestruturas e os custos de operação do CIRESP, deste CIRESP em execução, estão 12% abaixo do previsto no cenário similar enunciado no estudo, muito referenciado nos últimos dias e horas, como sendo o estudo que permitiria um CIRESP a pataco. Tal coisa não existe. Por acréscimo, o CIRESP que estamos a construir em 2007, 2008 agora, é um CIRESP com a última tecnologia de tetra digital. Não é o CIRESP com a tecnologia do tetra do ano 2000-2001. O que significa que o sistema que estamos a construir, além de ter um custo, neste caso, 12% inferior ao que era estimado para um cenário similar do estudo de 2001, é um estudo que nos garante uma tecnologia mais atualizada, ou seja, um sistema mais efetivo e com mais e melhores e mais robustas funcionalidades. A nossa disponibilidade para discutir esta matéria é absoluta e total. Com os dados todos em cima da mesa, ou em cima da net, se quiserem, e com a possibilidade de discutirmos com os peritos e de visitarem os equipamentos. E é bom, aliás, que essa visita se consuma, porque embora o nosso plano de expansão seja aquele que eu enunciei há pouco, e portanto contamos terminar a fase prevista em 2009, como previsto, e faremos tudo para não derrapar, na execução do cronograma, tudo está à vista. Agora, por favor, não façamos contas no ar e não comparemos coisas totalmente diferentes, dizendo que são a mesma coisa e dizendo que o Estado tinha a possibilidade de um verdadeiro milagre. Porque eu vos garanto, e o Sr. Ministro há pouco disse, com graça, que eu tinha testemunhado, digamos, o segundo momento e o primeiro do atual ciclo da gênese desta opção. É verdade. É verdade. E posso garantir-vos, Srs. Deputados e Srs. Deputados, que foram escrutinadas outras soluções, as mais diversas, incluindo o recurso a outro protocolo, protocolo CDMA e outros, foram obtidos pareceres para se habilitar quem tinha que decidir a tomar uma decisão. Evidentemente, se tivesse sido adiado tudo, nós esta hora não estaríamos a discutir a construção no segundo semestre do CIRESP no Porto, em Aveiro, em Setúbal, na Madeira e no Metro do Porto. Estaríamos ainda, porventura, na parte final de um concurso internacional sobre esta matéria. E essa escolha não foi tomada e vamos ter, certamente, Sr. Presidente, exatamente, isso é completamente imponderável. Trocámos o incerto por isto. E isto que está à vista está submetido absolutamente ao escrutínio de quem quer que seja que queira examinar esta matéria em profundidade. Tem é que ser em profundidade e seguramente não com perguntas de tipo Frankenstein. Será que o CIRESP está entregue a um homem que está a dormir a essa hora ao leme? Não, meus senhores, não é assim que se trabalha em Portugal, felizmente, e nós não trabalhamos assim.
Só um minuto. A senhora deputada Celeste Correia quer ainda pôr uma questão.
Obrigada, Sr.
Certo,
Presidente.
Certo.
Cumprimentando o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu vou ser rápida, é uma congratulação e um pedido de clarificação. A congratulação tem a ver com a posição que aqui tomou sobre a diretiva retorno, sobre o tráfico dos seres humanos e por ter dito claramente que o Governo não tem uma linguagem dupla. Diz aqui na Assembleia da República aquilo que diz nas instâncias europeias. E, no fundo, reafirmar, por ter reafirmado aquilo que o Governo sempre defendeu, os direitos soberanos, tendo em vista sempre os direitos humanos. O pedido de clarificação tem a ver com o seguinte. Aqui há algum tempo, veio na comunicação social, alguns dados relativamente à imigração e que tinham a ver com, e já tinham sido apresentados pelo Observatório da Imigração, no encontro na Gulbenkian, e que, onde se dizia que o SEV estava a explorar os imigrantes, cobrando indevidamente os custos da documentação. Que o SEV estava a ficar a enriquecer, estava a ficar rico, é a única polícia que é autossuficiente. Mas eu creio, tendo analisado aquilo com alguma atenção, creio que o Observatório da Imigração falava com dados da lei anterior. Por exemplo, falava de vistos que já não existem. E, portanto, eu queria que o Sr. Ministro, se pudesse, me clarificasse isto, porque acho que era importante, porque foi referido aqui na Assembleia da República por alguns partidos da oposição. Muito obrigada.
Sim, senhor. É só 30 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. O Sr. Ministro há tempos anunciou um novo modelo de financiamento para os bombeiros e disse que estaria definido em agosto. É esta a informação que eu tenho. Eu queria perguntar também qual o ponto da situação desse novo modelo. Muito obrigado.
Para encerrar esta reunião, o Sr. Ministro da Administração Interna, Rui Pereira. Até a palavra.
Bom, eu em relação à questão da pseudo-exploração dos imigrantes, quero reafirmar em geral que não são cobradas nem taxas excessivas, nem é criada qualquer discriminação em relação a cidadãos nacionais. Em todo o caso, também aqui queria pedir ao Sr. Deputado José Magalhães que completasse a minha explicação sobre o plano exato dos montantes que têm sido cobrados. Em relação ao novo regime de financiamento, na realidade a questão anda a ser trabalhada ao nível de gabinete, sobretudo do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, e nós vamos apresentar os projetos dentro em breve. Portanto, isso está a ser trabalhado e vai ser cumprido esse compromisso.
O Secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, José Magalhães, para responder à questão.
Eu, verdadeiramente, tenho muito pouco a acrescentar ao esclarecimento que o Sr. Ministro fez, porque logo na hora nós tratámos de colocar no site do CEF as verdadeiras contas. Chegou a dizer-se que o CEF cobrava emolumentos aos pobres imigrantes. O CEF não cobra emolumentos, é uma figura que não existe. Os trabalhadores do CEF não recebem um tostão pela prática dos atos efetivos. Foi uma figura que esteve alheia sempre do quadro conceptual das receitas do CEF. Por outro lado, as tão invejadas e tão badaladas receitas do CEF resultam em 40% de taxas pagas por portugueses e por estrangeiros. Basicamente taxas aeroportuárias, etc, etc. Quanto aos outros 60% das tais receitas próprias, esses 60% resultam de taxas que verdadeiramente não aumentam desde 2002, têm sido conservadas, meramente atualizadas com a inflação, isto é agarrado uma máquina de calcular e ver, e em certos casos foram baixadas, decresceram para atender a situações relevantes. O estudo muito referido foi, como o Sr. Deputado Celeste Correia feito em boa hora por encomenda do Observatório de Imigração num contexto legal anterior. E eu julgo que vale a pena, e julgo que é a intenção da Sra. Alta Comissária determinar isso, fazer, digamos, um update do estudo, uma atualização do estudo, face ao novo quadro. Eu próprio determinei a uma empresa do setor que fosse feita uma avaliação do impacto da Lei de Estrangeiros, a Lei 23 de 2007, em termos de economia induzida para os seus beneficiários, isto é, para os membros das comunidades estrangeiras, residentes ou estrangeiros que aportam a Portugal, porque todas as simplificações que aqui foram aprovadas por larguíssima maioria, todas as racionalizações, todas as extensões de validade dos títulos, a redução de 9 a 1 e todas as outras simplificações introduzidas têm como impacto a necessidade de ir menos vezes pagar o que quer que seja pela existência de um título. Finalmente, é preciso não esquecer que 2/3 dos membros das comunidades residentes, por serem da Cplp, estão isentos de pagamento de taxas. E, portanto, realmente, o que pagam é o policarbonato do título de residência. Isso não pode ser gratuito, senão entraríamos em déficit, isso também não seria aconselhável, e portanto o caso é um daqueles que dão manchete, que não incendeia coisa nenhuma a não ser a mente de quem a escreveu e a lançou, e 24 horas depois sofreu um processo de auto-extinção, eu diria pela força bruta dos números, porque indo ao site do CEF e fazendo-se as contas, qualquer um que saiba fazê-las, naturalmente, esse limite a gente não pode pensar, verifica que não é verdade. E como tudo o que não é verdade, alguma vez se torna claro que não é verdade. E, portanto, desde logo, eu na altura disse, haveria sempre nestes casos de coisas monstruosas um indício útil, que era o chamado berro das vítimas. Quer dizer, que diabo é que tendo a lei entrada em vigor, como sabemos, em 3 de agosto? Tendo o regulamento das taxas sido publicado no prazo que os seus deputados e deputadas fixaram. Tendo entrado em vigor, não havia, pelas praças de Portugal, um clamor de revolta por essa exploração brutal e por essa coisa terrível e desumana. Não havia, em sítio nenhum. Estaríamos a falar de pessoas inimputáveis, incapazes de lutar. Mentira. São capazes, evidentemente, de exercer os seus direitos, como tem sido óbvio e visível.
Então, a razão tinha que ser outra. Talvez uma absolutamente mesquinha, banal, que não dá manchete, que é não haver essa brutal situação. Agora, permitam-me num outro registro uma nota. É evidente que há diferenças. Por exemplo, os imigrantes brasileiros, que o Estado está a colocar na net, através de uma tecnologia, aliás, bastante capaz, registros criminais, têm uma possibilidade bastante fácil de obter essa certificação. Se o seu Estado de origem, ao invés, obriga ao pagamento de uma quantia significativa, não só pela obtenção da certidão, como pela sua tradução para português, coisa que o CEF, coitado, é completamente alheio, e que não pode intervir, a não ser através da influência diplomática e de contacto, em articulação com a tutela, esse custo recai sobre as comunidades e sobre os imigrantes, e pode ser um custo pesado. Portanto, não podemos ter uma atitude simplista nesta matéria, e por isso é que esse estudo de impacto e a atualização do estudo, embora feita pelos dois jovens autores do estudo promovido pelo Observatório de Imigração, devem confluir para que saiba mais e melhor aquilo que pesa na vida concreta e em que é que nós podemos eventualmente melhorar e ajustar. Por último, Sr. Ministro, não resisto a dizer que na sequência da cimeira entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro, ficou acordado, por exemplo, que determinássemos desagravamentos das coimas a quem se apresentasse ao abrigo do acordo de Lula. Fizemos isso. Ou seja, aí reduzimos as coimas a um valor, foi logo em 2007, a um valor quase inexpressivo, para garantirmos que o maior número de pessoas que pudessem beneficiar do acordo de Lula o fizessem. E realmente conseguimos reunir cerca de 19 mil pessoas que se legalizaram em Portugal ao abrigo do acordo de Lula, e desses 19 mil, o grosso ocorreu a partir de 2006-2007. Portanto, se estamos a usar os incentivos financeiros e esta modulação para arrancar da clandestinidade e não para explorar quem está na situação de residente legal ou não em Portugal.
Obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Vamos dar por encerrada esta reunião. Creio que foi muito útil. Penso que nesta sessão legislativa, Vossa Excelência já cá não virá mais, penso eu, mas nunca se sabe, nestas coisas nunca se sabe, e que as chamadas reuniões ordinárias só serão retomadas a partir de setembro, para se prolongarem para a próxima sessão legislativa, que aliás será a última dessa legislatura. Creio que enfim, apesar de tudo, tivemos aqui um debate sobre muitas matérias e que, digamos, os seus deputados puderam pôr as questões que muito bem entenderam, e penso que isso que é de enaltecer. Nós costumamos trabalhar assim, sempre de porta aberta, não para sair, mas para ficar e para que as pessoas possam entrar. E, portanto, agradeço mais uma vez ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado pelos vossos contributos. Muito obrigado.